Só que está onde ele vem, está chovendo.
Está chovendo.
Ele já está economizando a calma.
Nossa Senhora. 39ª reunião ordinária, 17 de novembro de 2025.
Convido a todos ficar de pé a fazer a nossa oração inicial. Peço ao nosso vereador secretário que faça o chamado dos senhores vereadores.
Vereador Roberto.
Presente.
Vereador Carlos Eduardo.
Presente.
Vereadora Franqueline.
Presente.
Vereador João Batista.
Presente.
Vereador Gabriel Reis.
Presente.
Vereador Luiz Rogério.
Presente.
Vereador Márcio Moraes.
Presente.
Vereador Juninho da Academia.
Presente.
Vereador Marcelo do Mazico.
Presente.
Passo a palavra ao presidente e todos os vereadores presentes.
Sob a proteção de Deus, havendo número legal, declaro aberto os trabalhos da 39ª reunião ordinária, sessão legislativa de 2025 da Câmara Municipal de Jaci. Peço ao nosso servidor que faça a leitura dos comunicados, correspondentes e projetos em pauta.
Em relação aos comunicados, o ofício número 221, gabinete do prefeito, em atenção ao requerimento número 77 de 2025, de autoria do vereador Roberto Carlos Silva Varenga, que solicita informações sobre a jornada de trabalho dos motoristas da Prefeitura Municipal, vimos por meio deste prestar os devidos esclarecimentos. Informamos que as horas extras efetivamente trabalhadas por todos os motoristas da Prefeitura Municipal de Jaci constam dos relatórios anexos correspondentes aos meses de agosto, setembro e outubro de 2025. Nos referidos documentos, encontram-se detalhados os valores e quantidades de horas extras realizadas por cada servidor conforme registros oficiais de frequência e controle de ponto mantidos pelos setores competentes. Cumpre esclarecer ainda que não há plantões de motoristas instituídos no âmbito da administração municipal, sendo o serviço desempenhado exclusivamente dentro das escalas regulares e eventuais horas suplementares devidamente autorizadas. Sendo que nos cabe informar, colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários. Atenciosamente, Nelson Mesquita Calvino, Prefeito Municipal. Em relação a proposições, a indicação número 152, subscrita pela vereadora Franqueline, requerendo em vice-presidente ao senhor prefeito, solicitando que determine ao novo secretário municipal de desenvolvimento urbano que proceda à execução de serviços de patrulhamento e colocação de cascalho nas estradas da comunidade da Charneca, de modo a garantir melhores condições de tráfego aos moradores e visitantes da localidade. Ressalta-se que tais melhorias são necessárias diante deste início de período chuvoso, o qual tende a comprometer significativamente as condições das referidas estradas, ocasionando atoleiros e dificultando a circulação de veículos. Neste ano, os pedidos esperam o deferimento. Na indicação número 153, também da vereadora Franqueline, requerendo em vice-expediente ao senhor prefeito, reiterando solicitação para que seja determinada a secretaria competente a adoção das medidas cabíveis, seja mediante notificação do proprietário, seja por meio de intervenção direta da prefeitura, a fim de que seja realizada a limpeza do prédio da antiga fábrica de doces, situado na esquina das ruas Vitor Francisco de Souza e Vila Industrial. A presente solicitação se justifica pelo surgimento de animais peçonhentos no local, situação que vem causando transtornos e colocando em risco a segurança e o bem-estar dos moradores nas imediações. Diante disso, conta-se com a compreensão e a devida sensibilidade da administração municipal para a pronta resolução deste grave problema. Indicação número 154, também da vereadora Franqueline, requerendo em vice-expediente ao senhor prefeito, solicitando que determine a secretaria competente que proceda no mais breve espaço de tempo possível ao corte das palmeiras localizadas no canteiro central da rua Vigilato das Boas, nas proximidades do prédio da Prefeitura Municipal. A presente solicitação se justifica pelo fato de moradores e proprietários de estabelecimentos comerciais da localidade temerem que os fortes ventos que vêm ocorrendo em nossa cidade, por ocasião de tempestades, possam derrubar as referidas palmeiras, ocasionando acidentes que envolvam pessoas, residências ou veículos. Assim, a medida visa prevenir riscos e assegurar a segurança da população em geral. Indicação número 155, também da vereadora Franqueline, querendo enviar expediente ao senhor prefeito municipal, solicitando que determine a secretaria competente que proceda à reposição de dois bancos de concreto nas mesas de jogos da Praça Joaquim Corrêa Peniche, antiga Praça da Balança, perdão, Praça da Bandeira, em nossa cidade. Ressalta-se que o local é amplamente utilizado por diversas pessoas, especialmente idosos, que ali se reúnem diariamente para jogos de baralho. Os bancos quebrados têm inviabilizado essa saudável forma de convivência e lazer, razão pela qual se faz necessária a pronta reposição do mobiliário. Requerimento número 78, subscrito pelo vereador Júnior. Requerendo, com base na Lei de Acesso à Informação, a remessa de expediente ao senhor prefeito, solicitando a gentileza de fornecer as informações abaixo relacionadas, conforme estabelecido nas atribuições que lhe estão conferidas pela Lei Orgânica do Município e pelo Regimento Interno da Câmara Municipal. Solicitação de notas fiscais e relatórios de controle. Requer, com fundamento no direito constitucional à informação e à transparência, a disponibilização de cópias das notas fiscais de compra de medicamentos e insumos médicos realizados pela Prefeitura Municipal de Jaci nos anos de 2024 e 2025, com detalhamento de todas as aquisições, fornecedores e valores gastos. Relatório de controle da Farmácia Popular. Requer também que seja encaminhado à Câmara Municipal todos os relatórios de controle de entrada e saída de medicamentos e insumos relativos à Farmácia Popular e Jaci. A solicitação inclui dados referentes ao estoque, à demanda e à distribuição dos medicamentos. Relatório de conferência de entrada e saída pela Farmácia Popular de Jaci. Requer a entrega de todos os relatórios de conferência de entrada e saída de medicamentos e insumos devidamente assinados e conferidos pelos farmacêuticos responsáveis, especialmente aqueles vinculados à distribuição à população, em todas as suas categorias, medicamentos comuns e de controle, insumos e medicamentos direcionados ao PSF de Jaci, Unidade Central, Unidade Pedra Negra e Unidade Serra, insumos e medicamentos direcionados ao NH de Jaci nos anos de 2023, 2024 e 2025. Esses documentos são essenciais para garantir a correta gestão e controle do material farmacológico utilizados nas unidades de saúde. Relatórios ou spreads sobre o convênio de Jaci com o CISLAV. Por fim, solicita-se a entrega dos relatórios ou spreads informados referentes ao convênio entre o município de Jaci e o CISLAV, com todos os detalhes financeiros e operacionais dos serviços prestados, especialmente para os anos de 2024. A solicitação deve abranger informações sobre o valor transferido, os serviços realizados e as ações de saúde promovidas. Justificativa. O presente requerimento visa promover maior transparência na administração pública municipal, especialmente em relação à gestão dos recursos destinados à saúde e assegurar que os recursos públicos estejam sendo aplicados de maneira correta e eficiente, conforme os princípios da administração pública previstos na Constituição Federal. Além disso, a disponibilização dessas informações é fundamental para o acompanhamento do trabalho da Câmara. Ademais, solicita que a documentação seja disponibilizada tanto de forma impressa quanto em arquivo eletrônico, preferencialmente em formato PDF ou por meio de link, a fim de garantir o acesso completo e eficiente às informações solicitadas em formato digital. Requerimento número 79, subscrito pelo vereador Márcio, solicitando envio de expediente ao seu prefeito, solicitando cópias de todas as notas fiscais relativas à aquisição de medicamentos e insumos destinados à área de saúde, abrangendo tanto os documentos já empenhados e pagos, quanto aqueles empenhados e ainda pendentes de pagamento, referentes ao período de 1º de janeiro de 2025 até a presente data. A documentação poderá ser encaminhada em formato impresso e ou digital, de forma a possibilitar adequada análise e fornecer subsídios para o devido esclarecimento da população em seus questionamentos. E em relação à pauta, contribuição dos vereadores, vai ser anunciado para votação na próxima reunião o projeto de lei número 16/2025, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro de 2026, e também, da mesma forma, o projeto de lei número 17/2025, que dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio 2026 a 2029. Está em pauta a primeira votação o projeto de lei complementar número 5/2025, que dispõe sobre o auxílio alimentação devido aos servidores públicos municipais, consolida a legislação anterior, revoga as leis complementares número 1230/2014, 1252/2015, 1340/2019 e a lei complementar número 1422/2022 e da outras providências. E está sendo apresentada também uma emenda, subscrita pelo vereador, presidente José Marcelo. E dando entrada hoje para envio às comissões permanentes, o projeto de resolução número 5/2025, que altera a resolução número 542, de 18 de junho de 2014, que dispõe sobre o regimento interno da Câmara Municipal de Jaci. Então, são isso, senhor presidente, os projetos comunicados e proposições em pauta.
Por favor, se podia fazer a leitura desse.
Ofício número 19/2025, anexo petição complementar. Serviço do Gabinete do Vereador, dia 17 de novembro de 2025. Ao presidente da Câmara Municipal de Jaci, à mesa diretora da Câmara Municipal de Jaci. Impugnação ao edital de licitação número 1/2025, processo licitatório de reforma da Câmara Municipal de Jaci. Vereador Júnior Prestígio Oliveira, relator da Comissão de Finanças e Orçamento e Tomada de Contas, Câmara Municipal de Jaci. Ao presidente da Câmara Municipal de Jaci. Eu, vereador Júnior Prestígio Oliveira, na qualidade de relator da Comissão de Finanças e Orçamento e Tomada de Contas da Câmara Municipal de Jaci, venho por meio deste impugnar o edital de licitação número 1/2025, referente à reforma da sede da Câmara Municipal de Jaci, publicado sem a devida transparência, publicidade e consulta ao plenário, em evidente desrespeito às normas regimentais e legais aplicáveis. A impugnação é motivada pelos seguintes erros e infrações observadas, além de adversidades que comprometeram a regularidade do processo licitatório. Número 1. Falta de apresentação e discussão prévia no plenário. O processo licitatório foi iniciado sem que o projeto de reforma fosse apresentado e discutido previamente no plenário da Câmara Municipal de Jaci, conforme exige o artigo 39 do Regimento Interno. Esse artigo estabelece que matérias de impacto financeiro, como a reforma de um prédio público, devem ser discutidas e aprovadas pelo plenário. A não apresentação do projeto aos vereadores fere um princípio da transparência e do devido processo legislativo, previsto na Constituição Federal e no próprio Regimento Interno da Câmara. Fundamentação legal, o artigo 39 do Regimento Interno assegura que qualquer matéria de relevância para o município, especialmente com grandes implicações financeiras, deve ser aprovada pelo plenário. 2. Ausência de justificativa adequada para urgência no processo licitatório. O edital foi publicado em caráter de urgência, mas não foi apresentada justificativa técnica ou legal adequada para tal medida. O artigo 28 do Regimento Interno exige que qualquer convocação para processos urgentes seja devidamente fundamentada e, além disso, deve ser deliberada pelo plenário, o que não ocorreu. Fundamentação legal, o artigo 28 do Regimento Interno determina que o presidente deve apresentar uma justificativa clara sobre a urgência do processo, sendo necessária a deliberação do plenário para a aprovação dessa urgência. 3. Falta de análise prévia pelas comissões permanentes. O artigo 43 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Jaci estabelece que todas as matérias relevantes, como essa licitação, devem ser analisadas pelas comissões permanentes, especialmente a Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, e a Comissão de Legislação e Justiça, para garantir a legalidade e a viabilidade financeira do projeto. A ausência dessa análise prejudica o processo e compromete a legitimidade da licitação. Fundamentação legal. O artigo 43 do Regimento Interno garante que as comissões permanentes devem ser consultadas sobre projetos relevantes, como a reforma de um prédio público, para garantir a conformidade legal e orçamentária. 4. Falta de transparência e publicidade no processo. O artigo 37 da Constituição Federal e o artigo 20 do Regimento Interno impõem a exigência de publicidade ampla e transparente dos atos administrativos, especialmente os processos licitatórios. A falta de uma discussão pública e da distribuição prévia do edital aos vereadores, bem como a ausência de apresentação detalhada do projeto, prejudica o direito à informação e à fiscalização do processo. Fundamentação legal, a Constituição Federal e o artigo 20 do Regimento Interno exigem a transparência e publicidade das decisões da Câmara Municipal, o que não foi cumprido no lançamento desse edital. 5. Violação do processo regimental para licitação. O artigo 31 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Jaci estabelece que o presidente da Câmara deve consultar o plenário antes de adotar medidas que envolvam grandes despesas, como a contratação para a reforma da Câmara. A ausência dessa consulta fere a forma regimental, pois a competência do plenário foi ignorada em favor de uma decisão unilateral do presidente. Fundamentação legal. O artigo 31 do Regimento Interno exige que atos dessa natureza sejam aprovados pelo plenário, o que não ocorreu. 6. Inconsistências no edital. Além das falhas processuais mencionadas acima, o edital apresenta diversas inconsistências técnicas e formais que tornam o certame vulnerável e suscetível a impugnações adicionais, tais como cláusulas ambíguas nos requisitos de habilitação, anexos 5, 6 e 7. O edital apresenta exigências de habilitação que não estão suficientemente claras, especialmente no que tange à documentação necessária para comprovação da qualificação técnica e econômica da empresa participante. Não foram especificados com clareza os critérios de capacitação mínima exigida, o que pode gerar dúvidas e incertezas quanto à competência técnica dos participantes. Deficiência na descrição do objeto e escopo da obra. O edital não detalha de forma completa as quantificações e especificações das obras a serem realizadas, dificultando a comparação entre as propostas e prejudicando a isonomia do certame. O memorial descritivo apresentado carece de precisão técnica para que as empresas possam apresentar propostas que atendam plenamente ao que é solicitado. A ausência de critérios claros para julgamento das propostas. Embora o edital mencione que a licitação será realizada por menor preço, não há uma explicitação dos critérios de avaliação para a execução das obras ou de pontuação para as propostas que atendam com mais qualidade ao objeto licitado. Inadequação da publicidade do edital. O edital não foi amplamente divulgado, nem publicado em jornal de grande circulação, como exigido pela Lei 14.133 e pela Constituição Federal. A publicidade foi restrita a um único local, o que prejudica a publicidade e transparência do processo licitatório e a ampla publicação de interessados no certame. 7. Notificação formal à mesa diretora e ao presidente da Câmara. Notifico à mesa diretora e o presidente da Câmara Municipal de Jaci sobre as adversidades e inconsistências encontradas no processo de licitação em andamento. É de extrema importância que sejam tomadas as providências necessárias para o cancelamento do edital número 1/2025 e que o processo seja reavaliado de forma mais contundente e detalhada, com a devida consulta ao plenário e às comissões permanentes, conforme determina o regimento interno. Pedido de cancelamento imediato do edital. Diante das falhas graves no procedimento, solicito o cancelamento imediato do edital número 1/2025 para que o processo licitatório seja reavaliado com a devida apresentação e discussão no plenário e consulta às comissões permanentes em conformidade com o regimento interno e a legislação vigente. Providências legais a serem tomadas. Caso o pedido de impugnação não seja atendido, o que comprometeria ainda mais a transparência e a legalidade do processo, o vereador Júnior Preciso de Oliveira se reserva o direito de adotar as seguintes medidas. Interposição de mandado de segurança, caso o presidente da Câmara não suspenda o processo, será ingressado com o mandado de segurança para garantir o cumprimento das normas regimentais e legais, resguardando os direitos do Legislativo de fiscalizar e aprovar este processo. Denúncia aos Tribunais de Contas e órgãos superiores. Em paralelo, será feita denúncia formal ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e, se necessário, ao Tribunal de Contas da União, para apurar a irregularidade na condução deste processo licitatório e a possível violação da lei de licitações e dos princípios constitucionais da administração pública. Conclusão. Com base nas falhas legais, regimentais e técnicas identificadas, o vereador Júnior Preciso de Oliveira solicita o cancelamento imediato do edital número 1/2025 e a reabertura do processo licitatório, com a devida participação e deliberação do plenário e das comissões permanentes. A medida visa garantir a legalidade, transparência e efetividade do processo, em conformidade com as normas do regimento interno da Câmara Municipal de Jaci e da Constituição Federal. Atenciosamente, vereador Júnior Preciso de Oliveira, relator da Comissão de Finanças e Orçamento e Tomada de Contas, Câmara Municipal de Jaci.
Boa noite, senhores vereadores, vereador Franquelini, servidores da casa. O doutor Edmilson hoje não pôde comparecer, ele foi fazer uns exames, problemas de saúde. Aqueles que nos visitam e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais da Câmara. Já foi lido aí pelo Ranieri a respeito dos projetos de lei que vão entrar para votação. O primeiro, o projeto de lei 16/2025, que é o da lei orçamentária, para votação na próxima reunião. E o projeto de lei número 17/2025, que é do plano plurianual também, para votação, primeira votação na próxima reunião. O projeto de lei complementar número 5/2025 vai ser dado a primeira votação hoje. Tem uma emenda que eu fiz para correção do projeto e uns erros de redação. Tá? Apresentei uma emenda que vai ser dada a primeira votação. Vai ser dada a votação na emenda hoje. Se aprovada, já vai ser dada a primeira votação no projeto. O projeto de resolução número 5/2025, que trata do regimento interno da Câmara, também vai dar entrada hoje. Envio para as comissões permanentes. Se tiver tudo nos conformes, na próxima reunião a gente vai já dar a primeira votação nesse projeto de resolução. E nós recebemos aí a prestação de contas do exercício de 2022 da Prefeitura Municipal de Jaci. Então, isso esse parecer do Tribunal de Contas vai ser enviado à Comissão de Orçamento, Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas para aparecer. Tem os prazos legais dentro do nosso regimento interno, me parece que é 45 dias, não sei, tá? Para a comissão dar aparecer. E amanhã, a partir das 18h30, nós vamos ter uma audiência pública a respeito do Código de Obras do município. Então, peço aos vereadores que tiver condição de comparecer, vai ser a partir das 18h30. Nós convidamos aí o pessoal, os engenheiros, as empresas que mexem com obras aí, o pessoal da prefeitura, para a gente discutir o Código de Obras. Eu fiz algumas pequenas modificações, estive na prefeitura lá para mostrar o que eu já tinha feito. Então, o pessoal da prefeitura deve comparecer aqui amanhã, e a gente convidou bastante gente aí da cidade para comparecer, para a gente discutir esse Código de Obras. E se correr tudo bem, na próxima reunião a gente já vai dar a votação nas emendas apresentadas e para a gente votar esse Código de Obras esse ano ainda, tá bom? Nós temos hoje a grata satisfação de receber a nossa secretária de Educação, Valéria Fabri, que atendeu aí o convite da Câmara dos senhores vereadores, foi decidido em plenário. Ela vai apresentar para nós aqui as atividades das escolas do município, o que foi feito, o que está para fazer. Então, Valéria, de vontade.
Boa noite a todos, excelentíssimos senhores vereadores, mesa diretora da casa, Franqueline, né, nossa companheira da escola também, né, aos funcionários dessa casa, às diretoras das escolas que estão comparecendo aqui comigo, que é a Elisângela e a Maísa, e a toda a população que nos assiste, né, o meu boa noite. Senhor presidente, estou à disposição, se tiver alguma pergunta inicial, ou se eu posso falar...
Secretária Valéria, nós agradecemos a sua presença, né? Atendeu aí o nosso convite, né? Eu conversei primeiro com você para te convidar, né?
Foi.
Porque
a gente
às vezes
as
pessoas assustam, né? Mas a gente está pedindo o secretário que vem aqui para mostrar as atividades.
Tá certo, depois, tem que vir mesmo.
Teve aqui o Rodolfo, secretário de saúde, convidamos também o secretário de obras, mas ele pediu a exoneração do cargo e não compareceu. A nossa intenção, o nosso intuito aqui é receber informações e mostrar para a população o que está sendo feito, né?
Isso.
É a transparência que gira em torno da administração pública.
Isso. Né? Inclusive, eu queria começar iniciando, o senhor convidou a população e o pessoal para vir na manhã na reunião às 18 horas, né? Mas eu encaminhei um convite aqui para vocês, eu queria que vocês dessem uma passadinha, nem que seja para cumprimentar, lá na formatura do Bombeiro Mirim amanhã, que acontece, né? Para nós, é uma honra, né? Estar recebendo as autoridades, porque as nossas crianças gostam demais. E amanhã vai ter a formatura. Começa às 18h30 a recepção do pessoal lá, né? Que as autoridades, eles vão estar lá presentes, né? E depois a formatura, é coisa breve, coisa rápida, são 30 alunos, né? Aí depois deixamos destaque, tem uma solenidade, eles entram com todo o caráter de militarismo, que é os estudos que eles têm lá, né? E aí eu até mandei, né, o convite para cá, para vocês dar uma passadinha. Quem pudesse dar uma fugidinha, eu sei que é difícil, que foi no mesmo horário, né? Mas...
Valéria, eu vou ser sincero, essa reunião nada
é bem
tira a importância lá da coisa, mas nós temos essa questão. Se começar às 18h30, eu vou lá um pouquinho.
Isso,
e a gente segura aqui uns 10, 15 minutos.
Vereador, se puder tá? passar, viu?
Mas tem que começar, porque eu fui em algumas solenidades aí que a prefeitura marcou para... Fui um outro dia marcado para uma hora.
Não.
Eu saí de lá, era 15 para as duas, ainda não tinha começado.
Aí,
tá bom? Então, se não atrasar,
Da escola é certinho, porque os pais têm compromisso, né? E a gente preza.
A gente dá um jeito de compromisso. Se eu não for, às vezes, algum vereador... pode comparecer lá, tá
essa
bom? Mas
questão.
Eu vou fazer o possível de dar um pulinho lá. Mas, Valéria, como eu já disse, a nossa intenção é mostrar a transparência.
Isso.
Minha pergunta primeira é,
A gente vê, a gente visitou as escolas aí, alguns vereadores, nós visitamos as escolas, né?
Uhum.
E vimos as condições da escola, nós tivemos aí, teve algumas reclamações.
Teve.
No início, né?
Foi.
E depois tudo foi sanado, teve a construção lá o término da construção da cozinha na escola Pademir, que foi uma reivindicação do pessoal que trabalha na escola. A gente viu a condição precária que estava lá a cozinha da escola, né? E o prefeito reformou, fez uma cozinha nova, colocou mobiliário, me parece que está faltando um aparelho novo, um equipamento, um eletrodoméstico novo, que a prefeitura comprou, a prefeitura comprou, ainda não foi instalado, porque não foi planejado para ter esse equipamento.
Não foi planejado para ter esse equipamento.
Mas me parece que já está sendo projetado.
Tá, e inclusive então, em todas as escolas vai ter que fazer essa adaptação. Deu forno a vapor.
É isso, então.
Ele tem
fica satisfeito, porque o pessoal da escola Pademir ficou satisfeito com a reforma lá da cozinha. Tem algumas coisas ainda que precisam ser resolvidas lá. Mas a minha pergunta é a seguinte: as escolas, a educação em si do município, está sendo bem atendida por parte do executivo? Tem alguma falta de recurso, alguma coisa pendente ainda que precisa de ser feito nas escolas?
Então, é o seguinte, esse ano foi dado bastante atenção a Padre Emílio, igual você citou, mas também, em especial, foi a Darlene. A Darlene praticamente foi do zero às obras, que totalmente precisava de uma reforma, que inclusive a gente tinha um laudo do engenheiro que solicitou essa reforma, porque a inspeção de São João veio aqui, e a inspeção, para dar as devidas autorizações para a escola de funcionar, foi exigido a parte de obras. Aí ali finalizou, agora são detalhes que nós já estamos programando para o ano que vem, né? Aí a diretora Elisângela sabe dessas questões, tem detalhes na escola da Maísa, tem detalhes na Serra, só que são coisas menores, são obras pequenas, né? E a gente passa tudo isso para o Nelson, né? Ele atende bem e ele prioriza essas questões, né? Igualzinho agora a gente já está finalizando o ano, né? Aí agora a gente está dando ênfase nas formaturas. Aí eu já avisei lá, a gente está fazendo os pedidos das questões para formatura. Ano que vem a gente tem outras coisas, prioridades para a gente fazer que eu vou estar passando para ele, né? Igual alguns vereadores aqui, por exemplo, o João Batista, que conversou comigo a respeito de uma mãe que procurou ele, né? A respeito de matricular criança menor de 2 anos. Hoje a gente atende criança de 2 anos completos, 31 de março, que é a lei que rege a gente hoje. Eu não tenho sala para colocar criança menor. A creche minha hoje tem 4 salas. Minha não, gente, nossa, do município. Desculpa. 4 salas. Eu atendo maternal 2 e maternal 3. Eu preciso de lactário, preciso do berçário, para estar essas crianças, porque vão dormir lá. Eles mamam nessa idade. Aí, o que eu passei para o Nelson foi isso aí. Falei, Nelson, vamos colocar isso ano que vem. Já, é uma coisa que está... Precisa, rápido. Que hoje está precisando dessa rapidez. É isso aí. É esse berçário para me atender. Eu não fiquei verdinho lá no Tribunal de Contas por causa disso. Eu não atendo criança menor de 2 anos. Hoje na escola. Aí eu comuniquei o Nelson e falou, vamos ver, Valério, nós vamos resolver. Ele sempre é atento, sim, as nossas questões, né? E a gente vai, passa tudo para ele, ele anda nas escolas, as diretoras conversam com ele, inclusive as meninas abordam, vocês abordam ele também e fala, sabe? Ele dá uma atenção assim para a gente. Aí agora o que eu quero para o ano que vem era isso, para ele, a gente fazer mais essa obra, até parece que eu comentei com o senhor aquele dia, que está precisando hoje, isso é necessidade, urgente, porque aqui no CEMEI da Arlene, eu tive 2 turmas de maternal 3, esse ano a Elisângela está prevendo 3 turmas, esse ano foram 2, esse ano já vou abrir 3, porque a creche não está comportando nem de 2 nem de 3, é isso, a obra hoje necessária para levantar do chão, que está necessitando para as mães trabalhar, é precisa é essa daí.
Deixa eu só te perguntar uma coisa. Lá na creche, o prédio é modelo, pode fazer alteração lá ou não?
Não, o prédio é modelo do FNDE. Qualquer alteração que for feita, até um prego, a gente tem que comunicar através de assessoria. Entendeu? Só que ela é uma Ela tinha, assim, ela não deu abertura para a gente ficar manipulando, puxa a sala aqui, puxa a sala ali, não. Ela ainda está aberta no CIMEC, né, como obra do governo federal. Igual a questão da quadra. A quadra é outro prédio também que a gente está olhando, que o engenheiro esteve aqui, estrutural, de uma assessoria que a gente tem pela educação. Ele veio aqui, eles já conversaram com o Nelson, o Nelson recebeu eles. Ele explicou para o Nelson tudo o que vai fazer também para continuar essa obra aqui. Já deu os passos para ele. Aí, na época, o Nadinho ainda era o secretário de obras. Ele nos ajudou acompanhando, né? Foi uma máquina, cavucou com a reescavadeira até lá embaixo para mostrar a estrutura. Aí ele aprovou, ele não desaprovou ela, falou que tem que passar um produto na ferragem, né? Foi essa questão. É parte de obra hoje. É isso daí. Ela não pode expandir mais. Eu pensei, como a prefeitura tem um lote ali na lateral, a gente fazer anexo, aproveitar assim, a questão da acessibilidade. As mães já estão levando ali, porque vai ficar é tudo ali mesmo, para ver essa possibilidade. E eu já passei para o Nelson e falou, não, vamos ver sim. Ele não fez objeção nenhuma, senhor presidente.
Não, é porque entendeu? Só fiz essa pergunta, porque assim, muitas vezes acha assim, ah, por que, que não aumenta?
Não, não tem
espaço,
como.
Mas
não tem, ela é toda medida e ela é toda. E ela, inclusive, ela ainda está aberta. Assim, não é no CIMEC ainda. A gente tem que alimentar o sistema. Tudo que a gente faz de mudança nela, a gente tem que estar adequando ela lá. As modificações, tudo. Tem coisa que eles aceitam, tem coisa que eles não aceitam, porque ela é modelo.
Entendi.
Tudo. E tem coisa que a gente faz para adaptar, para melhorar. Até as melhorias. Tem que ser de acordo com a especificação deles. Aquela, por exemplo, aquele piso azulzinho lá, quebrou, teve que comprar, ele é um tom diferente, mas teve que ser aquela mesma plaquinha. É um exemplo só que eu estou te dando.
É, porque se fosse até, se não fosse isso, aumentava,
entendeu?
Né?
Porque ela, tudo lá é... ela veio do governo federal, modelo do governo. O terreno acho que foi da prefeitura, né? E ela foi adequada em cima do governo federal. Agora... as outras obras não, todas foram com recurso próprio, com exceção da quadra também.
É, quanto à distribuição de material didático, né, às vezes a gente teve aqui no início, até conversei
isso.
Com você a respeito, algumas professoras reclamando de falta de material, às vezes tinha até professora que estava comprando material para fazer a exposição.
É porque
hoje está tudo...
tá tudo certinho, inclusive todas as escolas têm estoque, né, de bastante, inclusive elas estão usando agora nas formaturas que vão usar, e tem algumas coisas que estão chegando ainda que é os que elas vão usar, ainda que elas me pediram, foi muito balão. Né, Maísa? Por formatura do quinto ano. Aí, mas os demais tem. Aí eu, inclusive, parte de EVA, né? E agora, no começo do ano, é onde que a gente compra os kits das crianças e a gente volta a abastecer os estoques. Esses materiais não é os livros, essa parte não. Esse material é o pedagógico que você usa ali, que elas têm de caro, né? É o EVA, papel cartão, é a cartolina, para deixar tudo bonitinho, fazer painel, é isso daí. E agora, em questão didática, a gente usa o livro do governo federal. Inclusive, ele abre para a gente selecionar e já se encontra no correio, o da Padre Emílio, eu estou guardando o carro, buscar para mim, que a quantidade é muito grande, eu solicitei uma van para ele. Já chegou os da Serra, inclusive o prefeito também quer, a gente está analisando uma editora para melhorar, reforçar o nosso ensino aqui, desde a educação infantil, entendeu? Uma editora que vem completa, com literatura, com livros didáticos que os professores estão manuseando com as crianças, e até no quinto ano. Eu já estou olhando isso aí também para a gente pôr para o ano que vem.
Vereadores, hein?
Carlos Eduardo.
Tudo bem?
Tudo bem.
É, primeiro, eu queria te agradecer por estar aqui.
Sim.
Eu queria só tirar umas dúvidas. Vimos esse ano ter muitas discussões sobre monitores. Para o ano que vem, já vai ter monitores para todos os alunos especiais?
Isso. Ele já está lá. A única questão é o seguinte, é que eu vou ver com a prefeitura se nós vamos prorrogar, se nós vamos manter, o que que vai ser feito, entendeu? No sentido de que a hora que a gente juntar as crianças, né? Porque as fases, assim, coloca 3 crianças a cada um monitor, certo? Aí até depois do final do término das matrículas agora, as matrículas começaram hoje. Vou pedir até para falar na rádio, agora estou comunicando aqui, com início hoje até o dia 28 de novembro. Aí a gente já tem uma ideia de quantos alunos matriculados, entendeu? De quanto a gente vai gastar de profissional. Aí vai manter sim, porque no começo do ano a gente tentou adequar, né? A questão do profissional de apoio. E depois que adequou, não teve problema, o ano inteiro teve. Ano que vem também a gente já vai começar certinho.
E para esses alunos ter os monitores, precisam levar um laudo, né?
Eles têm um laudo.
É, o laudo é até no último dia da matrícula aí, ou pode prorrogar um pouco?
Então, tem crianças que já estão matriculadas, a escola já tem conhecimento, certo?
Uhum.
Outros vão matricular agora. E acaba que depois dá um prazo, sim, porque as datas dos médicos às vezes não batem com a da gente.
É, por isso que eu ia falar, porque muitos não têm condição de pagar um médico.
Depois elas procuram a gente e avisa, e isso vai adequando depois.
Nossa.
Geralmente as diretoras procuram colocar tudo, porque as mães já avisam também, viu? As mães têm o hábito de conversar com as diretoras, elas já vão deixando mais ou menos organizado as crianças, tudo juntinho numa sala.
Ah, tá bom então, obrigado.
Ah, só isso?
Só isso.
Mais alguém?
Valéria, boa noite. Boa noite, senhores vereadores, diretoras, é a população que nos assiste. É, nós tivemos aqui, Valéria, uma reunião, né, com um grupo de servidores, né, presidente?
Certo.
No qual o tema dessa reunião foi triênio,
isso,
quinquênio. Aí, eu queria pedir para a Vossa Senhoria explanar um pouco sobre isso, para tirar a dúvida, né, das meninas. Porque, tendo em vista que a gente tem o estatuto do servidor, que precisa de uma revisão, né, atualização, na verdade, né, a palavra correta é essa.
Né?
E também o plano de carreira. Porque se a gente for levar no plano de carreira que foi feito, né, presidente, antes, a gente vai colocar aí, não que o servidor não mereça, né, não, quero deixar bem claro isso, mas daqui uns tempos a gente vai ter um servidor ganhando 10 mil reais e vai inchar muito a folha de pagamento da prefeitura e não vai ter como pagar, né, vamos falar assim. Então, a senhora sabe... dar uma alternativa, ou já tem em mente alguma coisa elaborada para esse problema?
Então,
obrigado.
Eu também posso falar por mim, que sou servidor efetivo, né? Por enquanto, não chegou nada até mim, né, essa questão, mas eu já tentei conversar com elas para a gente negociar com o Dr. Janderson, pedir a Anver para fazer um estudo, um impacto, porque parece que é a prefeitura toda, não é só, né, Franqueline, a educação, não é só a educação. Aí a gente tinha que ver essas vias de fato mesmo, inclusive o vereador Marcelo sabe de muitas outras questões, né, que o pessoal anda passando para ele aí, elas me falaram para mim que procuraram ele aí, né. Eu acho que o melhor caminho era fazer uma comissão de funcionários, né, escutar o Dr. Jaz, o Nelsinho e alguém aqui da Câmara for junto, algum representante, e pegar um projeto para iniciar. E chamar alguém da Anver para tentar ver o que pode ser feito, né? Porque causa dessa situação é a longo prazo. Eu creio que ela é a longo prazo. De uma hora para outra, não resolve. E como é muito funcionário, você falou aí, todo mundo tem triênio, todo mundo tem o quinquênio, né? Aí eu acho que se fizesse alguma coisa, uma coisa em escala, visse com ele, sentasse, montasse uma comissão, entendeu? Uma comissão registrada, ó, é tanto se representando da Câmara, funcionário público, a Anver, o Dr. Jacques, o prefeito, eu acho que daria para negociar alguma coisa aí, né? Porque, assim, para a gente certinho, não é passado. É, o que passa para o secretário é só avaliação de desempenho do servidor que chega em mim. E, às vezes, algum comunicado que eu pergunto no RH. Mas, caso, assim, de aumento de salário, servidor individual ou de classe inteira, não chegou para mim. Porque aí, no caso, viria do RH, né?
Valéria, mas eu quero te agradecer, viu, pela resposta, mas, na verdade mesmo, era só para levantar esse assunto, porque é pertinente, porque vieram aqui, foram servidores da educação,
isso,
né?
Uhum.
E aí eu achei que a sua visita foi muito boa para a gente elucidar isso aí.
Seria isso, vereador Júnior.
Obrigado.
Vereador Marcelo, essa questão está todo mundo junto, né? E...
Valéria.
Boa noite.
Boa noite.
Mais uma vez, agradecer a vossa presença aqui nessa casa. Sempre será bem-vinda.
Muito obrigada.
A pergunta sobre alimentação dos nossos pequenos.
Ai.
É acompanhado por nutricionista?
Isso.
Como é que funciona?
Tem a nutricionista, chama Tereza Raquel. Ela faz os cardápios todos, de todas as escolas, inclusive dos servidores. Ela monta, né? Inclusive, ela faz parte lá do Conselho da Merenda, que eu tenho um conselho hoje atuante, que é o Conselho do CAI. É apresentar tudo para o CAI, né, por esse conselho, e a gente vem participando também. Às vezes, ele chama para reunião, congresso de um dia, dois. As meninas têm ido também para estar acompanhando e estar antenada nas atualidades, né, das situações. Vem do FNDE também orientações para a gente. Aí a Tereza faz, aí ela mesmo manda esse cardápio para mim e anexa o pedido dela. As merendas chegam, os pedidos dela semanalmente, né? Tanto fruta quanto ovos, verduras, carnes, até o arroz mesmo, feijão, essas coisas, tudo é semanal. Não fica muito tempo em estoque. As escolas sempre têm alguém que olha isso daí para não estar perdendo, para estar girando, para estar... orientando, ela faz visita nas todas as escolas, todas as semanas, que é a Tereza Raquel. Ela é efetiva no município.
Uma outra pergunta. Aqui em Jaci, algum pequeno produtor participa do programa Agricultura Familiar?
Isso,
que vocês
nós vamos montar Agricultura Familiar ano que vem. Esse ano a gente não conseguiu devido à falta de gente para participar da licitação. Aí perdemos o prazo, porque você tem um longo prazo para você fazer montar esse processo. Teve um problema de documentação de um produtor. Às vezes participa sim daqui. Aí a gente deixou para montar ano que vem, que você tem que fazer no começo do ano e até o fim do ano que o contrato. Eu não posso fazer esse ano e deixar para o próximo. É uma regra do FNDE, sabe, da Agricultura Familiar. Aí a gente já está com o nosso processo montado para fazer essa licitação em janeiro.
Eu toco nesse assunto porque acredito que é importante a gente movimentar o dinheiro local,
isso,
principalmente os pequenos produtores, e trabalhar na divulgação para que possa alcançar.
Então, o que, que a gente pode fazer? Na hora que eu enviar a documentação para a prefeitura solicitando a licitação, aí eu posso estar comunicando a casa, né? E vocês ajudarem na divulgação. Entendeu? Porque esse ano eu não consegui por falta de gente que interessasse. E quem veio, estava com problema na documentação, não pôde. E aí aquilo ali, a gente volta a destacar dela e atrasa todo o processo.
Mais uma vez, obrigado.
Obrigado a você.
Boa noite, Valéria.
Boa noite.
Permite. Obrigado por ter vindo aqui. Eu queria ver, foi me perguntado algumas vezes, e aproveitei agora você estar aqui, sobre o EJA, né, que tinha no nosso município.
Isso.
E o Telecurso também, que foi...
Isso. O Telecurso há muito tempo, ele já acabou, né?
Certo.
Ele tinha um polo aqui em Jaci,
certo.
Foi, acho que foi em 2015 ou 2016, ele foi extinto.
Acabou extinto ou acabou o convênio?
Não, não é convênio. Ele não vem mais trazendo nas cidades pequenas igual ele vinha. A prefeitura dava o professor, tinha televisão lá, o professor serviria de tutor, né?
Certo.
Porque ele já tem a cartilha pronta dele. Depois ele falou que não ia fazer isso mais e que eles iam vender curso, alguma coisa assim. E ele tem o Telecurso, mas só que tem que ir lá em Pouso Alegre, a sede deles, né? Aí depois foi extinguindo, não teve interesse de procurar os municípios pequenos mais. Eu não sei te dizer, vereador, se ele tem para comprar, se é para vender, entendeu? O slogan dele, o marketing dele, como que é feita a estrutura dele. Né?
Certo.
Do Telecurso. Às vezes a gente tem contato de alguém que fez para pedir diploma, alguma coisa assim, a pessoa tem que ir lá em loco. Eles não tem aquela estrutura mais facilitada, em vários sentidos.
Certo.
Agora em questão EJA.
EJA.
Nosso EJA é até o quinto ano. A nossa procura não teve mais desde o ano passado.
A demanda caiu.
Isso, a demanda caiu. Hoje a demanda é grande para alunos de sexta ao nono e de ensino médio, que é na Mauro Suzac. Aí eu queria que o Thiago. Sempre eu falei isso para ele. Ele abriu. inclusive à noite, porque a maioria do pessoal que me procura quer à noite. O povo já fez até o quinto ano, o povo quer é progredir.
É no segundo grau.
Então, e eu tenho alunos daqui de Jaci que faz o EJA em Lavras e usa o transporte noturno.
Certo.
Eu tenho isso aqui.
O município não tem demanda?
Não. Aí do até quinto ano já deu, que é o que eu ofereço. Eu formou uma turma até no meio do ano passado.
E aí, por enquanto, não apareceu demanda?
Não, até por enquanto.
Mas
não.
Mas tem, tem.
Com cinco aberto. Alunos a gente abre.
Mas
se
tá
alguém quiser
a
procurar, né, Maísa? Porque é oferecido lá na Serra também. Ah, não tem procura. Se tiver, com cinco alunos, o município arca as despesas e paga. Porque São João, nesse ponto, deu autonomia pra gente.
Não, coisa boa. Não,
aí a gente já fez com cinco alunos, no final ficou três. E a gente foi até o final com os três.
Certo. Não,
entendeu?
Ótimo.
Aí agora eu precisava de uma ajuda na questão da Mora Suzá, que é ver se o Thiago solicita.
Para fazer na parte
do... É, a parte do sexto ao nono e do segundo grau.
E
que é o ensino médio.
Para encerrar aqui, sei que não, mas o ar-condicionado continua do mesmo jeito.
Maísa, ligou? Ligou.
Ah, ligaram?
Ligaram, porque foi uns dias depois que o Nadinho estava quase saindo, ele pediu o Flavinho para ir lá e passar a fiação. Aí ele me mostrou, falou que a fiação estava tudo colocada no lugar que ele tinha feito
então,
uma alternativa.
Que ótimo.
Isso. E aí eu queria só perguntar a Maísa, porque ela está aqui.
Não,
deu
é
certo,
que ótimo,
deu, Maísa?
Porque a gente falou, não tinha
então,
ligado, então.
Agora, em
ótimo.
Relação o que agora está pendente de obra lá, é que tem que ver que a gente vai arrumar é outra parte da obra, que lá do início da nossa conversa com o presidente, é a questão do anfiteatro. Porque lá a fiação não aguenta. Tem que fazer todinha a parte elétrica para colocar novos ares para ela sustentar.
Certo.
Porque se liga todos ao mesmo tempo, com a luz tudo, ele desarma.
É,
né?
A chave não entra.
Isso. Esse daí é um projeto também que eu vi que estou vendo lá com o Nelson. O que nós vamos fazer em relação ao teatro? Você vai aumentar ele? Você não vai? Você vai fazer essa parte de fiação? Você vai comprar as cadeiras? O que vai ser feito, entendeu?
Não,
também estou vendo com ele essa questão.
Coisa boa. Obrigado, Valéria.
Obrigada.
Valéria, boa noite.
Boa noite.
Primeiramente, agradecer pela presença aqui.
Obrigada.
Sua, da Maísa e da Elisângela, né? Antes de eu fazer minha pergunta, eu falo que a gente está aqui para fiscalizar, às vezes para fazer críticas construtivas, também para parabenizar, né? Que eu falo assim, a gente escuta muitas críticas construtivas, mas quem não gosta de receber um elogio, né? Então, primeiramente, parabenizar. Na vez que a gente teve lá, até com o seu presidente, vocês nos receberam muito bem. A Maísa nos deu uma atenção especial, mostrou a questão dos livros, que vai ser minha pergunta. Não tive contato com a Elisângela na época, mas vocês nos receberam, deram bastante atenção. A gente sabe que vocês também têm as dificuldades, que às vezes foge da ossada de vocês, do prefeito, né?
Foge.
Mas a gente ficou muito feliz, inclusive na Serra também. A Silmara, a gente foi lá, a gente viu o carinho com as crianças.
Isso, que é o mais...
Que é o mais importante. Como você falou do
berçário,
eu achei muito interessante.
Isso,
porque hoje, no nosso município, a gente tem muitas mães que o pai não está presente, que, infelizmente, é a realidade, né, da sociedade.
É,
e elas precisam deixar para trabalhar.
Isso.
Então, isso é bem bacana. E, primeiramente, eu parabenizei. E vou só fazer uma pergunta, que eu até conversei com a Maísa, que a gente sabe das dificuldades, né, Maísa? É a questão do material didático. Igual os livros.
Isso.
Para ano que vem, você acha que vai conseguir para todos os alunos ter uns livros mais atualizados?
É por isso que eu quero ver se o município adquire com recurso próprio. Entendeu?
Uhum. Ó, bacana.
Viu? É esse que é o projeto que eu falei aquela hora na minha fala. É o que eu quero montar desde a educação infantil até o quinto ano para reforçar esses aí. Porque o que vem do governo, ele vem. Né?
Mas tem que ficar mendigando, vamos falar assim.
A gente tem que pegar, porque ele também está atualizado. E ele está muito fora
do
que é cobrado no SAEB, no CIMASE, que é as provas que o governo manda os alunos fazer. Entendeu? Aí, se ficar muito fora também, for fora da realidade, não consegue, as mães não conseguem ajudar as crianças em casa, entendeu? Aí tem que ser coisa atualizada, de acordo com a BNCC, né? Que é a base, né, nacional das matrizes curriculares que vem da LDB, aí você tem que estar amparado nisso aí.
Uhum.
E eu quero ver se o município adquire com recurso próprio, né? Eu já falei isso também para o prefeito.
Não,
né?
eu fiz essa
eu
pergunta.
Eu mostrei para ele um vídeo, sabe? Dos livros lúdicos, né? Eu mostrei para elas e falei que tinha que dar ênfase até o quinto ano. E ele vai mudando, vereador. Entendeu? Até as capas vai de acordo com as idades das crianças.
É, a Maísa até me mostrou pra gente, né, Maísa, a dificuldade, a gente conversando, né? E...
Porque a gente, isso aí é uma das coisas que foge do controle.
É,
eles
isso.
vêm com o formulário, a gente preenche o questionário, coloca a quantidade de aluno, a demanda nossa aqui, quando vem, não vem.
E eu acho bacana a questão de pegar essa responsabilidade pro município, porque eu tenho conversado, já
aí
conversei com o Thiago.
A gente não vai deixar o outro, vamos pegar
ter
um,
os dois.
Ter os dois, entendeu?
Porque até que eu já tive conversa com o Thiago, que eu falo que a nossa escola estadual aqui é um descaso total. Isso eu sempre falei, né? Então, aí a gente vê a escola municipal, como eu falei que a gente teve lá, teve na Maísa, teve na Serra, a gente vê o carinho com as crianças e isso é o principal, né? É, eu falo que saúde e educação é o principal,
é o
né?
Principal.
E, então, por isso que eu fiz essa pergunta e agradecer mais uma vez vocês pela presença, viu?
Isso.
Obrigado.
E aqui você falou de nada, mas aqui você não mencionou, mas hoje, você falou de elogio, hoje mesmo eu recebi um agradecimento de um professor de lá. Eles têm escola do tempo integral e eu estou tentando ajeitar o transporte para esses alunos e fazer aula prática.
Oh,
é os alunos do tempo integral. Ele chama Anselmo Júnior, parece, professor. Ele é do estado, né? Aí ele me fala, aí ele montou comigo um cronograma para me usar recurso mesmo aqui, nossos veículos da frota própria, entendeu? Aí ele mandou uma série de fotos para mim. Inclusive, ele falou, Valéria, isso aí é do projeto que eu fiz, que você ajudou, você colaborou para esse menino ganhar essa bicicleta. Você colaborou para isso aqui, por quê? Ele veio e me pediu. Eu participei lá dessa reunião, sabe? Aí a gente tenta essa parceria, a gente tem uma parceria com a escola. O que dá para a gente atende também.
Não, com certeza. E é bacana da parte de vocês essa disponibilidade estar vindo aqui no plenário, esclarecendo e deixar bem claro que eu acredito que todos estão nos escutando, né, do secretário. Isso aqui não é uma forma de abordar, de pressionar vocês hora nenhuma. É uma forma de dar o direito de vocês se expressar e mostrar para a população o trabalho de vocês.
Aí a gente tem que falar, porque tem coisa que a gente está vendo lá dentro que está acontecendo, né? A gente sabe, igual você falou, tem que dar oportunidade mesmo para a gente falar.
Isso, com certeza. Obrigado, viu, Valéria?
Nada. Mais algum vereador?
Valéria, em mandatos passados aí, teve uma implantação de um sistema de ensino nas escolas municipais. Aí.
Isso.
Não sei se é positivo.
Aprende, né? Brasil, dá positivo.
Funcionou? Ou foi só recurso que foi embora?
Então, eu fiz uma reunião ano passado com todas as professoras, cada diretora liderou essa reunião e eu perguntei para elas, gente, fala para mim, eu vou fazer uma ata, eu vou fazer um documento. Foi aí o que elas me falaram, Valéria, esse sistema é muito difícil de trabalhar, tanto dentro da escola quanto em casa, porque ele exigia, igual eu falei, coisas mais difíceis, você não tem recurso na hora para você estar fazendo o trabalho. Né, vereadora? Assim, é dar um dinossauro lá para você falar sobre aquilo. Tem criança que não tinha internet em casa. Faz isso com palito, não sei do que, moto numa estrutura, não sei do que. Tantas professoras achou dificuldade, perdeu muito tempo naquela atividade para estar ensinando, mais perdendo tempo do que ensinando por causa que os pais achou difícil, porque tem muita atividade para casa. E eu queria um método mais, não é fácil, é mais compacto, mais slim para todo mundo trabalhar, que é o que vem oferecendo no mercado hoje, que eu vou tentar fazer uma licitação no começo do ano, vou mostrar tudo de acordo com os critérios da base nacional, que é exigida das matrizes curriculares.
Então quer dizer que foi um sistema de ensino que em vez de ajudar, veio para atrapalhar, né?
Então,
foi só custo. E benefício
foi.
Nada.
A ideia era boa, o sistema de ensino era bom, mas na prática não funcionou.
A própria estrutura que você falou não comportava um sistema de ensino disso. Né? A gente, me parece que isso é lá do sul do país, me parece que veio de lá, me parece, não sei bem. Porque na época eu lembro aí, a Maísa, o professor Deves, foi um comentário na cidade aí que foi um Deus nos acuda, né? como eu também fui professor, e a gente escuta as pessoas, que me faz que caríssimo, né?
Aí eu falei, caríssimo. Infelizmente, aí eu falei pro prefeito, infelizmente eu vou ter que perguntar para as meninas, elas que estão em sala de aula, elas que vão saber falar melhor. Eu deixei todas se expressar nas atas, nenhuma aceitou. Inclusive, eu entreguei tudo na mão dele e eles me respeitou. Valéria, então nós vamos... Inclusive, eu fui secretária no final do mandato do ex-prefeito Fabiano, né? Eu mostrei para ele, falei, Fabiano, nenhuma aceita o Aprende Brasil em questão, a positiva, e eu não vou para frente com ele. Nós vamos ver o que faz, né?
É um sistema de ensino que às vezes... implanta naquela escola dali e naquela de lá, mas as duas no meio não implantou.
É.
Quer dizer, foge totalmente com a rotina do próprio estado em si, a qualidade em cima.
Uhum.
Um não consegue acompanhar, de repente sai um aluno de uma escola, vai para outra, para outra.
Não consegue acompanhar.
É completamente diferente. É. E a gente tem,
entendeu?
Queira ou não, a gente tem um certo rodízio de alunos, pessoas que mudam para outras cidades, né?
Uhum.
Vai para outras escolas. Então, são coisas que a própria condição humana e condição da estrutura do município
não
consegue acompanhar. Então, são coisas que vêm
as
diretoras que estão mais perto das professoras, sente mais, fui professor, falo isso, sente mais as dificuldades.
A gente não pode piorar as coisas, e também não é facilitar. Você tem que andar de acordo com o que se encaixa com tudo. Aquilo ali, uma coesão entre família, escola, comunidade, se pegar, dá tudo certo. Se não tiver essa harmonia, não vai. Né? Que é o mais difícil que a gente vê hoje nessas questões. E hoje tem máquina de xerox dentro das escolas, as diretoras controlam, elas analisam as matérias que vai dar para os meninos, né? As matrizes todas, né, Franquelina? Até na creche tem matriz já que já está iniciando, e agora vai ter muitas mudanças daqui para frente, que a Elisângela e a Maísa foram em São João, deve ter um mês numa reunião lá. Nós estamos todas, gente, tem muito programa que eu estou aderindo lá, que o governo já manda, fala assim, faz adesão. É com o governo lá, é com o meu CPF. Aí é Renalfa, é Lei, que elas têm que fazer. Aí as professoras vão ter que fazer curso, vem prova externa. A Maísa Garcássio, com a Silmara lá na Serra, fez prova desse Renalfa o ano inteiro. E a Lisa é articuladora dele. O governo manda para medir a capacidade técnica dos alunos. Aonde que está errando, o que precisa melhorar. Tanto é que o governo determinou agora que não é para fazer muito projeto nas escolas, mas não. Ele quer foco, matemática e português. E já quer que desde a educação infantil comece o ABC 1, 2, 3. A sorte, graças a Deus, é que nós aqui já temos isso nas escolas. A Franquelina não deixou mentir, as duas diretoras. Tem criança que já sabe escrever o nome no maternal 3. Entendeu? Nós estamos de acordo com essas cobranças aí. Porque ela não pode ficar atrás.
É,
né?
Tem,
não pode parar.
Tem essas condições de ensino, essas... coisa é muito complexo, né? Porque,
entendeu?
Às vezes um aluno tem mais dificuldade que o outro,
isso,
né? Tem
uhum.
essas coisas. E isso. Às vezes o acompanhamento, né? Hoje nós temos aí a diversidade nas escolas.
Tem. A diversidade, todas. A inclusão, né?
Inclusão é estudo.
Tudo.
Mas você falou aí a respeito de matemática e português.
Isso.
Aconteceu, tem um rapaz que trabalha no escritório comigo lá. A menininha dele de 4 anos, me parece, foi ensinar uma conta de dividir para a menina e a resposta dava uma dízima periódica. Né? E a menina não conseguiu responder, ela ficou desorientada,
aí.
Chegou em casa chorando. Quer dizer, uma menina de 4 anos aprender divisão com dízima periódica? Isso é inviável, né? Isso é infelicidade.
Não tem.
Não sei o que aconteceu na escola lá de Lavras. Então, são coisas que acontecem na escola.
Acontece.
Não vou falar... Aqui em Jaci também acontece. No Brasil inteiro pode acontecer isso, né? Às vezes, pensa que o aluno está... Ainda não é a hora disso. Não adianta, igual esse sistema de ensino que veio para implantar em Jaci. Não funcionou.
Não funcionou.
É.
Entendeu? E eu falei para eles, tanto o ex quanto o atual prefeito, ele respeitou. Porque eu tenho ata com todos os funcionários que aceitou. Ele falou por que que não aceitou, né? O
tomara tivesse dado certo, né?
Era, se tivesse
tomara,
dado certo,
infelizmente,
né? E eles prezam um bom material escolar, viu? Aí o João Batista esteve lá no dia que chegou, não foi, João? Já tinha até alguns lá. Inclusive na parte de limpeza também, graças a Deus, teve a licitação. Eu pedi para amostras. Veio do jeito que eu pedi. Eu falei, gente, papel higiênico. Eu pedi amostras. Demorou, mas vai ser assim. E a prefeitura também adequou na mesma situação. Agora já começou a chegar. Já tinha, né, nas escolas, mas agora vai ser principalmente papel higiênico, de melhor qualidade, entendeu? Porque criança usa, adulto usa, é um fluxo muito grande, gente, né? Principalmente nas nossas escolas, nossas crianças, né? Papel higiênico, folha dupla, entendeu? Enquanto não falei esse aqui que é o bom, não deu certo. Aí, e a gente já tinha esse estoque, agora melhorou mais, e essa parte aí do material, foi o dia que o João Batista foi lá, que tinha já bastante coisa. É porque como, né, você está no início do ano e agora as diretoras já estão mandando para mim o que, que vai ser o kit do ano que vem, do aluno e do professor também, e o que vão ser trabalhados lá. E fora ainda tem a parte pedagógica, né? E agora, senhor presidente, acho que foi enviada essa casa, que é uma necessidade nossa, muito grande, a questão do supervisor pedagógico. Nós contamos só com uma. Ela vai em duas escolas e ainda tem a educação infantil que tem que ter, por exigência do inspetor de São João que teve, e ele me perguntou. Eu falei que eu aguardo, né? Eu acho que está aqui nessa casa, para os senhores avaliarem, eu não sei que pé que está. É essa situação hoje. É que eu solicitei lá alguns cargos que precisam serem mais, que está precisando lá dentro da escola. Hoje, que é essa, porque elas me cobram muito essa questão do supervisor. O senhor poderia me falar alguma coisa a respeito?
Tem esse projeto que agora, com o seu pedido, a gente vai dar uma analisada no projeto.
Dá uma analisada.
A gente vê se coloca em votação.
Isso, aham. Certinho.
Mais algum vereador tem mais alguma pergunta?
Tudo certo? Agora o Rogério. Então.
Agradecer aqui a presença da secretária, diretoras, né, pessoal que nos assiste. Com relação ao projeto, secretário, é o seguinte, a educação eu sei que até precisa, né?
Uhum.
Só que ele pegou carona no projeto do pessoal da educação, mandou 12 ou 14 cargos, então fica inviável. Então a minha posição já está mais ou menos tomada com relação a esse projeto. Quando pedir para educação, mandou só para educação. Quando pedir sobre. Então, com essa dificuldade que está aí. As meninas estiveram aqui, eu vou falar porque está dentro da sua pasta, né? Falar do triênio, que são a cada 3 anos, 5% de aumento. E tem mais coisa, que foi o salário mínimo, foi uma briga que nós conseguimos, né?
Uhum.
Sabemos hoje que o déficit de reajuste dos professores e também de todos os funcionários, de 30% a 40% a cada um, nesses 8 anos aí do ex-prefeito Fabiano. Então, eu não concordo em subir mais cargos antes de arrumar os cargos que já existem na prefeitura. Então, eu conversei com o seu prefeito, ele até surgiu uma ideia, ele vai dar inflação e a cada ano ele vai dar um pouco da perca de cada um. Até, não sei se vai chegar a 30%, mas está muito. Então, a gente não pode consertar um erro com outro erro. Então, eu acho que primeiro temos que resolver a situação que já existe no município para depois criar mais. Se você cria mais 14 cargos que está pedindo aí, efetivos, jamais os que estão lá vão ter reajuste. É a minha visão, é o meu posicionamento. Obrigado, presidente. Pode passar para a gente.
É isso, vereador Júnior. O vereador Rogério, então, já antecipou essa conversa, é isso aí.
Então, a questão do projeto...
Que eu falo
então,
assim, de dar gradativos para os funcionários, né?
Procura o prefeito, pede ele para alterar esse projeto que está aqui na Câmara e mandar um específico para a educação, porque aí os vereadores se comprometem, né?
Eu acho que o meu é 3 cargos que eu solicitei para
ele. Vê com ele se manda separado, né?
Uhum.
Agora, uma última pergunta.
Certo.
A gente vê, se fala muito aí em escola em tempo integral.
Isso. Uhum.
Qual que é a sua opinião sobre isso, da administração municipal?
Isso, a escola...
O município já comporta isso? Vai...
Hoje eu queria um outro prédio para a gente estar fazendo a nossa educação, né, em tempo integral. Só que tem que nada impede de eu usar atividades fora, tipo que já tem, entendeu? Por exemplo, na cultura lá, né? Que lá está sediando o balé, lá sedia o futebol, né? A gente poderia estar alinhando isso aí até incorporar esses meninos. Porque vai chegar aqui em Jaci essa questão, né? Eu já fiz a adesão, inclusive, da escola de tempo integral. Aí vai chegar um momento que vai ter que ter uma sala, entendeu? Naquela escola, se não tiver, nós vamos ter que ver algum, migrar para algum outro lugar, alugar algum outro departamento até a gente ver essa questão, entendeu? E Jaci foi contemplado com 20 meninos. A prefeitura pode inserir mais, nada impede. Também já está alinhado isso daí. Aí eu vou inserir e ver se ano que vem a gente olha essas atividades. Entendeu? Isso aí já tá em conversação também, tá?
Já tem mais alguma coisa para informar, falar a respeito do funcionamento das escolas? Esteja à vontade.
Não, igual eu expliquei das matrículas, né? E falar com a gente da disposição, qualquer dúvida, né? E aquele dia também o senhor me perguntou, eu trouxe aqui o relatório comigo dos alunos que fazem uso do transporte. Eu tenho aqui o total, né? Na UFLA, na Unilavras, no Fagamo, foi de Minas. Eu tenho 204 alunos universitários hoje cadastrados na Secretaria de Educação, né? E a prefeitura faz o transporte diurno e noturno com aquele ônibus amarelinho, que é nosso, da frota própria, né? Nos dois horários, né? E puxa 182 alunos da Nauri Suzaki, da rede municipal 188. Nepomuceno tem 5 alunos cadastrados que vão formar esse ano. Na realidade, desses 5, só tem um que vai todo dia. O resto já praticamente já não está quase indo. 6 estudantes cadastrados em Lavras de manhã, que eles vão fazer um curso lá, que a van leva. Aí eu tenho cadastro de todos lá. E na Unilavras tem 31, só lá, à noite, daquele dia que a gente estava conversando. A Vossa Excelência me perguntou para mim se eu tinha os cadastros de todo mundo. Eu tenho certinho, inclusive nome. Eu poderia, sim. Tá? E tem, inclusive, os nomes aqui. Eu trouxe tudo certinho, está tudo explicadinho. Os cursos, tudo certinho aqui, tá? Que é isso aqui de muita valia. Que, olha, você vê o tanto de aluno que é ajudado, que a gente vê. E a nossa frota fica, né? E tem as demandas da Mauri Suzaki, que todos os dias... a gente tem contato com eles, sempre eles estão precisando, e é aluno universitário, foi liberado o transporte para o Enem, foi os dois domingos, eu solicitei para o Cássio, falei, põe da frota nossa, que aí não acarreta, né, gasto. Eu vou deixar com o senhor, tá? Tá tudo certinho.
Obrigado, Aline.
De nada, os nomes de todo mundo.
Aline, eu agradeço aí a sua presença, as diretoras, né,
e eu que agradeço.
As pessoas que ouviram aí, as professoras, mães de alunos. É, com certeza vai ter algum comentário depois.
Vai.
Se tiver alguma reivindicação
delas, e a gente está à disposição, o pessoal vem até a gente. Hoje eu atendi uma mãe da zona rural, entendeu? Encaminhei ela lá, lá na escola da Serra, ela veio aqui na escola da Elisângela, sabe? E aí vai, o pessoal manda mensagem, no meu celular é cheio. Né? E a gente tenta resolver as situações para melhorar para todo mundo, né?
O Valério permite, e o bom nisso é que eu vejo que o nosso prefeito quer ajudar.
Quer.
Eu tive uma reunião uma vez, o Rogério também estava lá, questão de salário, ele empenhado.
Então, o importante é isso.
Não tinha isso no outro mandato. Bom, quando eu participei de um ano, não vi isso. Agora eu vejo ele tentando fazer alguma saída e não consegue, mas está tentando, pelo menos está se esforçando para resolver, é uma
montar
coisa boa.
Eu acho que seria uma coisa muito boa.
Ótimo, com certeza.
Não é? Essa ideia foi muito boa, tá aí, vai estar todo mundo junto.
Com certeza.
Entendeu? O doutor Jadson lá, alguém da Anver para fazer esse impacto, o Nelson já está com essa vontade, vereador, uma pessoa que é da escola, um dos representantes da escola, um outro representando os demais classes de funcionários, né?
Com
e
certeza.
Eu acho que ia ser uma ideia boa.
Com certeza.
Agora, do mais, está tudo bem.
É
as escolas nossas estão abertas, quando os senhores e as senhoras quiserem visitar, né, Fraquelino? Está lá à vontade, todo mundo sabe, todo mundo chega, né? É, né, para comer. Roberto, o pessoal gosta, graças a Deus, a nossa merenda é muito boa. O João Batista perguntou.
Esses dias eu estava lá fazendo estava almoçando lá na escolinha, a vereadora Fraquelino.
Né? Então. As crianças gostam, muita gente gosta, a gente é elogiado, graças a Deus, né?
Então tá bom, Valéria, muito obrigado, viu?
Muito obrigado, Vossa Excelência.
Espero que você volte aqui mais
vezes,
né?
Volto, sim.
tá bom?
Sim,
e se tiver
Deus
alguma
quiser.
Reivindicação que aparecer, com certeza deve aparecer
certinho.
Alguma coisa.
Vai aparecer. E nós,
para os diretores,
os meninos.
Tá bom?
É, 9 até 9h40, mais ou menos. À tarde começa 12h30, mais ou menos. E ali no CMEI tem até 10 para as 4. E na creche também, por causa da jantinha das crianças que estão na creche. De manhã tem 12 refeições, né, nas creches. E lá também. E a gente está ampliando o nosso ensino aí, graças a Deus.
Então tá bom. Valeu, Valério, obrigado.
Obrigado, viu? Boa noite a todos. Muito obrigado. Até a próxima, se Deus quiser.
Carlos Eduardo. João Batista. Franqueline.
É, fazer aquele joguinho lá.
Rogério. Gabriel. Roberto. Júnior, Márcio, suspender a palavra, Franco. Você que sabe. Mais uma vez, boa noite, senhores vereadores, vereadoras, servidores da casa, aqueles que nos acompanham aqui no plenário, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais da Câmara. Mais uma vez, queria convidar todos aí para a nossa audiência pública amanhã sobre o Código de Obras. A população que tiver aí a oportunidade de comparecer a partir das 18h30, para a gente discutir o novo Código de Obras do município de Ijá. Já estive na prefeitura conversando com o Departamento de Obras da Prefeitura a respeito do assunto, já fiz algumas modificações e mais algumas devem aparecer aí com essa audiência pública de amanhã. Eu cheguei aqui na Câmara hoje, cheguei até um pouco atrasado, cheguei mais tarde, e recebi aqui um ofício do vereador Júnior Aparecido de Oliveira, solicitando a impugnação do edital de licitação número 1/2025, que trata da reforma da Câmara Municipal. Eu fiquei até um pouco assustado, né? Porque se a gente está fazendo a reforma da Câmara, é uma reivindicação dos próprios vereadores, inclusive do vereador Júnior, e nós temos aí um numerário em caixa que justamente está sendo reservado
para a reforma do prédio da Câmara. E, infelizmente, vereador Júnior, eu vou ter que falar algumas coisas aqui que eu não queria falar. Mas, se estiver alguma coisa errada, eu acredito até que possa ter alguma coisa errada no edital, porque nós não somos perfeitos, os servidores da casa não são perfeitos, o nosso assessor jurídico não é perfeito, o pessoal da Amber também não é perfeito. Mas, infelizmente, a pessoa, que eu tenho certeza que não foi Vossa Excelência que fez essas citações aqui nesse requerimento, nesse documento, a respeito dos artigos do regimento interno que foram citados. Esses artigos que foram citados do regimento interno não tem nada a ver com obras da Câmara Municipal. Eu até já imagino quem possa ter feito isso. Fala para ele primeiro pegar o regimento interno e ler o regimento interno integralmente e procurar o que está dentro desse regimento interno. Eu não estou aqui para errar. Posso até errar, conforme eu já disse. Sou muito positivo nas coisas que eu faço e zelo muito pelo dinheiro público. Ao passo que no passado, aqui nessa casa, aconteceu muito proveito da estrutura do legislativo para tirar proveito próprio. Isso eu não faço. Se foi feito um processo licitatório, se há falhas, que seja impugnado. Vossa Excelência citou aqui que vai entrar com mandado de segurança. Vossa Excelência tem todo o direito de entrar com mandado de segurança. Mas se Vossa Excelência citar nesse mandado de segurança esses artigos que estão no regimento interno, o seu mandado de segurança vai cair por terra. Seu mandato de segurança vai cair por terra. Porque esses artigos do regimento interno que foram citados aqui não tem nada a ver com a questão de obras de processo licitatório da Câmara. Eu analisei isso aqui dentro de 5 minutos. Eu não tive tempo. E por, talvez, com a força do destino, não sei, o nosso assessor jurídico não está aqui para dar as explicações necessárias. Caiu para mim. Mas o pouco conhecimento que eu tenho desse regimento interno e dos argumentos que aqui foram apresentados, não dá para aceitar o que essa pessoa fez colocando o nome de Vossa Excelência. Certo? Errar? A gente erra. Mas nunca erra com consciência que está errando. Sabendo que está fazendo errado e continuar fazendo. Se estiver errado, as empresas que vão participar do processo, foi dito aqui que não foi publicado em jornal, muito pelo contrário, foi publicado em jornal de circulação no estado de Minas Gerais. Todo o processo, nada foi feito a toque de caixa. Nós estamos trabalhando isso aqui desde antes do meio do ano, para essa reforma. Certo? Então, eu acho que nesse ofício que Vossa Excelência encaminhou à presidência, está citando artigos de regimento interno, de Constituição Federal, eu ainda não tive tempo de analisar todos, mas os artigos do regimento interno, que eu conheço um pouco desse regimento interno, não fala nada dessa questão de apresentar o projeto à Comissão de Finanças e Orçamento, Tomada de Contas, à mesa diretora, ou quem quer que seja. É atribuição da presidência tomar as providências necessárias para que esse legislativo funcione de acordo com as necessidades do nosso município. Então, eu não quero dizer que aqui, nesse requerimento, nessa solicitação, esteja tudo errado. Mas a parte que eu já pude analisar em relação ao nosso regimento interno, tem muita coisa que está errada. Foi citado aqui, o edital foi publicado em caráter de urgência, coisa que não foi, mas não foi apresentada justificativa técnica ou legal adequada para tal. O artigo 28 do regimento interno exige que qualquer convocação para processos urgentes
seja devidamente fundamentada e, além disso, deve ser deliberado pelo plenário, o que não ocorreu. Então, vamos lá, o que diz o artigo 28 do nosso regimento interno. Preste atenção, senhores vereadores. Artigo 28. Quando antes de iniciar determinada sessão ordinária ou extraordinária, verificar-se a ausência dos membros efetivos da mesa, assumirá o vereador mais idoso presente, que convidará quaisquer dos demais vereadores para a função de secretário ad hoc. Não tem nada a ver isso aqui com o regimento interno. Tá bom? Artigo 20. Exigência de publicidade ampla e transparente dos atos administrativos, especialmente os processos licitatórios. Artigo 20 do Regimento Interno. Declaração, olha o que está aqui. Seção 2. Declaração de instalação da legislatura. Artigo 20. Em seguida à posse dos membros da mesa da Câmara, o presidente, de forma solene e de pé, no que será acompanhado pelos presentes, declarará instalada a legislatura. Não tem nada a ver com construção de prédio da Câmara. Com reforma de prédio da Câmara. Então, o vereador, desculpe, Vossa Excelência, peça a essa pessoa para corrigir isso aqui. Peça a essa pessoa para corrigir isso aqui. Porque, com o que está escrito aqui, eu não vou paralisar esse processo. Foi tudo publicado em jornal, foi publicado no site da Câmara, no portal de transparência, tudo isso está tudo publicado. Todo o trâmite para se publicar o projeto, o processo licitatório, foi seguido. Se houve alguma falha, as pessoas interessadas que vêm impugnar. Mas não venha querer impugnar com argumentos fictícios, que não tem nada a ver com o processo de reforma da Câmara Municipal. Não tem nada a ver isso aqui. Então, peço a essa pessoa que fez isso aqui, que use argumentos mais convincentes, para que Vossa Excelência não precise de escutar essas coisas aqui, apresentar um documento, porque isso aqui se torna um documento totalmente contraditório a todo o processo licitatório. Então, eu não estou aqui para brincadeira. Né? Eu falo que converso com o prefeito, converso com os vereadores, com todos os vereadores. Tem sim as desavenças e tem que ter. Tem que ter. Mas não venha querer julgar uma coisa que está sendo feita dentro da maior transparência. Não venha querer julgar com argumentos falsos.
Presidente, na verdade, o que eu vejo aí que Vossa Excelência falou realmente tem alguns fundamentos, mas nesse ofício, presidente, que eu também não estou aqui nessa casa para brincar de forma nenhuma, porque aqui não tem criança, né? Realmente, a comissão de finanças, presidente, não foi comunicado. Nós estamos aqui com o presidente. Foi passado para algum vereador aqui? O projeto, alguma coisa desse jeito? Porque, presidente, para Vossa Excelência não tomar uma decisão unilateral, tem que ter o clivo do plenário. E nós não tivemos, presidente. Tendo em vista nisso daí, presidente, eu até fico assim, porque tanto da parte de Vossa Excelência como dos outros vereadores, a minha parte, pode haver erros, mas aqui a gente não está para errar, para atacar Vossa Excelência, vereador Carlos Eduardo, vereador João Batista, de forma alguma. Bem como também eu não posso deixar nenhum ataque em vão, presidente, né? Porque a palmada não pode ficar longe da malcriação. Então, presidente, pode ter até alguns erros, mas eu ainda sustento esse ofício, presidente, tendo em vista que nenhum vereador aqui foi consultado, nenhum foi consultado sobre o projeto, presidente, tendo em vista que nós tivemos agora várias outras frentes, né, de trabalho para a própria Câmara, que é o AI, que é o CAC, né? Nós temos vários outros projetos aí, presidente, que, no qual nós não vimos a estrutura que vai ser montada, e então a gente não sabe se realmente vai atender a população, porque nós temos que ter uma estrutura que realmente atenda a população. Acho pertinente as palavras de Vossa Excelência, mas eu acredito que Vossa Excelência não possa ridicularizar algumas coisas que foi dita nesse ofício, presidente, porque tem muita relevância, porque somos 9 vereadores. Sei que é da competência da mesa diretora, mas a mesa diretora são 3 e somos 6 ainda que, 6 ainda que precisamos ser ouvidos, presidente.
Eu acho que todos os vereadores têm conhecimento que estava tendo esse movimento aí.
Eu faço questão de perguntar aqui, quem sabe do projeto?
O projeto está aí na Câmara. É só pro... Agora, eu não quero entrar em discussão a respeito de polêmica, essas coisas. Eu só estou falando que os argumentos usados aqui para contrariar a decisão da presidência são todos fictícios, são todos
errados. Não, não, presidente, todos não, presidente. Vossa Excelência mesmo disse aí na tribuna. Então é quase. Mas só que os artigos, presidente, o que quer fundamentar nesses artigos aí, que eu acho que a hermenêutica tem que ser muito boa, pode olhar no corpo do ofício, presidente, no qual cita que não passou pelo plenário, presidente, nem pelas comissões. Então, Vossa Excelência, que gosta de seguir o regimento, realmente...
É isso que eu estou falando.
Pois é, presidente. Então, deveria...
Tem os artigos do regimento.
Então, mas deveria de ter passado, presidente, pelas comissões...
No regimento da Câmara, nada fala que os projetos, que essas decisões, tem que ser... Isso poderia, sim, eu chegar aqui e chamar os... vamos reunir, vamos ver o que vai ser feito. Todos os vereadores têm conhecimento que nós estamos providenciando a reforma da Câmara. Inclusive, eu falei que o prefeito queria que a gente mudasse a Câmara lá para baixo, para o anfiteatro, e quase todos os vereadores falaram, não, isso aí nós não concordamos. Alguns vereadores não
quase concordam. Todos, alguns, presidente. A maioria concordava.
Então, eu não concordei e pronto. Então, tem umas coisas que fala no regimento que... Cabe ao presidente decidir.
Aquele presidente, Vossa Excelência mesmo disse que não ia tomar decisões unilaterais e já tomou um monte.
Não, essa não é unilateral, não.
Não passou pela aprovação do plenário.
O processo estatório está lançado. Eu não vou paralisar o processo.
Mas a população agora já fica sabendo que não vai atender toda a população, presidente.
Aí cabe a Vossa Excelência, que já disse que vai entrar no mandado de segurança.
Eu já estou avisando para a população que não vai atender a população. Vai atender somente o interesse da casa. A população não vai ser atendida com essa estrutura que está querendo ser montada, presidente.
Bom, Vossa Excelência está dizendo isso. Vossa Excelência acabou de falar que não conhece o projeto. Como que
não vai ser... Preste atenção. Foi consultado algum aqui? O projeto que estava aí desde o ano passado, que nada nele foi mexido, o ano passado no qual eu fui presidente e fui na Anver várias vezes. Ia fazer uma reforma rápida para cortar gastos. Assim mesmo, nós fomos na Anver para deixar o custo da obra, presidente, a metade do preço. Só que hoje nós temos algumas demandas da vereadora Franqueline, vereador João Batista, vereador Roberto, que faz parte da Comissão de Finanças também, da minha, do vereador Rogério, que já foi explicitamente aí claro quanto a construção de gabinetes para a gente atender a população. Depois veio a brilhante ideia da Franqueline e do João Batista, que é o CAC, presidente. Eu tenho certeza que não vai ter essas salas para atender essas demandas, presidente. Então, eu acho assim, não estou atacando Vossa Excelência de maneira alguma, entende? Eu só quero que coloque bem claro que nós temos que debater o projeto, presidente, porque temos outros projetos para a Câmara Municipal. E eu desejo muito, presidente, que realmente caia nesse mandato. Igual a reforma, eu quero que caia nesse mandato. Não sou contra. Mas eu só quero mais transparência com nós, vereadores. Por quê? Nós votamos em Vossa Excelência.
Olha, o projeto, vereador Júnior, tem salas para reunião de vereadores para receber os visitantes que quiserem, certo? Vai sobrar espaço aqui no terreno da Câmara para no futuro construir outros setores para atender a população. Não vai ser tomado. A nossa estrutura física aqui, desse prédio onde funciona a secretaria, cozinha, banheiro, não tá tendo condição de trabalhar mais. Você vê a situação do nosso plenário, certo? Então vamos reformar a estrutura de lá primeiro, para depois a gente partir para o plenário e nesse espaço do fundo que tem aqui no fundo da Câmara, onde é usado o garagem, a gente tem espaço para construir mais salas. Então nós estamos resolvendo um problema que está vindo há tempos que não foi resolvido. Então, esse projeto, esse processo foi bem pensado para atender as necessidades da Câmara, certo? E também para atender a população. Vossa Excelência pode ter certeza disso. Então, se Vossa Excelência achar, né, as pessoas que acharem necessário, se quiser impugnar o processo, impugne, não tem problema nenhum. Eu não faço questão nenhuma, né? A minha presidência termina dia 31 de dezembro, mas nada foi feito a toque de caixa. Foi tudo pensado, o processo foi todo estudado. E se a gente não iniciar essa reforma este ano, se não resolver, se não esse processo licitatório não lograr êxito, a gente vai ter que devolver esses recursos que estão na casa para a prefeitura. Aí só Deus sabe quando nós vamos ter esses recursos para fazer uma mudança o ano que vem, certo? Então, nós estamos aproveitando esse recurso que está na Câmara, que está na Casa, para a gente fazer essas reformas, certo? Caso contrário, os recursos serão devolvidos à Prefeitura. Aí só vai ficar para 2027. Só vai ficar para 2027. Aí só Deus sabe quando que vai sair essas reformas. Então, a gente está fazendo... Nada foi feito. Nós estamos mexendo nesse processo desde abril. Desde abril. E os vereadores têm conhecimento que a gente está fazendo isso. Essa questão dessas estruturas que foi citada aí pela vereadora Franqueline, do vereador João Batista, é muito bem-vindo. Mas apresente os projetos. Não é eu chegar aqui e falar, vamos fazer isso, fazer aquilo. Né? Se falou tanto aí nas emendas impositivas. Eu falei que não ia tocar nesse assunto mais. Da questão das emendas impositivas. A gente está falando, o projeto do vereador João Batista foi aprovado. E nós temos que apresentar os requisitos para essas emendas impositivas para a gente votar na próxima reunião. A lei orçamentária vai ser votada. E até agora, eu não vi movimento nenhum dessas emendas estarem prontas. Certo? Então, eu já vou pedir mais uma vez, vou alertar os vereadores. Não vamos deixar passar em branco. O vereador João Batista tomou essa iniciativa. Então, os vereadores procuram se informar o que vai ser preciso para a gente votar esse orçamento. Porque nós vamos ter, me parece, mais 3 reuniões só. Certo? Então, nós temos que colocar essas reivindicações dos seus vereadores já dentro do orçamento para que seja executado o ano que vem. Então, é assim é a reforma da Câmara. Nada foi feito a toque de caixa.
Presidente, ninguém aqui sabia que ia reformar a sua secretaria, presidente. Ninguém sabia. Eu não sabia. Sabia, vereador Franqueline? O senhor sabia, vereador João Batista? Vereador Du? Vereador Bié? Roberto? Márcio? Ninguém sabia, presidente. Agora falar assim. Ah, é muito bonito chegar aí na tribuna e falar que todos sabiam, todos têm que vir aqui. Ué, presidente.
Estão sabendo da reforma da
presidente, mas está sabendo da reforma, mas não do jeito que Vossa Excelência está querendo passar para a população, que está claro, presidente. Deveria ter passado pelo plenário, presidente. É obrigação nossa. O que a gente vai estar fazendo aqui? A gente, da Comissão de Finanças, principalmente. Presidente, não estou falando que Vossa Excelência está errado de querer reformar a Câmara. Eu tentei, eu travei essa briga o ano passado e o Executivo me atrapalhou e muito. Já tratei desse assunto com Vossa Excelência. Só que hoje não coaduna o senhor falar que o projeto é tal, 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 e depois vai reformar o resto. Eu acho que o senhor deveria...
Não, não é reformar o resto. Vai sobrar espaço para fazer então, outros espaços aí.
É isso que eu estou falando para Vossa Excelência. Vossa Excelência está tocando, então, numa parte só. Então, não é nele todo. Então, eu acho assim, que Vossa Excelência deveria ter entrado em contato com os vereadores, feito uma reunião, ter debatido o assunto, pegado a ideia de todos os vereadores, presidente, porque a ideia nossa é da população. Então, tá nós
então, vamos deixar não, esse assunto para as próximas reuniões.
Mas eu não acabei, presidente. O senhor vai cortar minha palavra agora?
Não, pode continuar.
Obrigado, presidente. Porque, presidente, nós não sabíamos de tudo. Eu acho que a gente devia de ter se reunido, presidente, com todo respeito que eu tenho a Vossa Excelência e todos os vereadores, ouvido as nossas propostas, as nossas indicações, aí montarmos sim um projeto, presidente, que aí vai a obra inteira. É só isso. Mas ainda, presidente, ainda está em tempo da gente fazer isso, presidente.
Mas os recursos que tem na Câmara não dá para fazer uma obra vultuosa, mas, como Vossa Excelência está querendo.
Não, mas eu não quero vultuosa. Não, suntuosa. Não quero suntuosa, que é a verdadeira expressão. Não é suntuosa.
Dentro daquilo que a Câmara tem um recurso.
Presidente,
recurso
nós temos que deixar... Nós temos que deixar uma rúbrica aberta, presidente, para o ano que vem. Pois
aí
é,
ano.
Sim, mas só, é. Mas só que a gente tinha que ter o projeto já inteiro pronto, aí começava no mandato de Vossa Excelência e terminava no mandato do Rogério, do vereador Rogério, vice-presidente, que já sabe que será eleito presidente o ano que vem. A verdade é essa, presidente, é só o fato da gente sentar, conversar, extrair, pegar as nossas ideias, presidente, colocar no projeto, Vossa Excelência dá o andamento, a gente faz o que tem que fazer para o Rogério dar sequência.
Olha, eu vou repetir mais uma vez, o processo licitatório está lançado, certo? Se tiver alguém que quiser impugnar, eu não vou paralisar o processo, porque já foi tudo feito de acordo com
Vossa Excelência.
Com aquilo que diz a lei de licitações, essas concessões de outros espaços, futuramente, no próximo mandato, quem for o próximo presidente pode estudar essa instalação de CAC e outras coisas mais, mas de início nós vamos aproveitar os recursos que a Câmara tem para a gente fazer essa primeira parte.
A Câmara
depois
tem quase
desses outros
mil reais.
Espaços, a gente pode. O próximo presidente, os próximos presidentes podem estudar o que vai ser feito. Mas, por enquanto, vai ser feito, o processo está lançado. Se houver impugnação, a única coisa que eu vou falar é que o dinheiro, os recursos que estão aqui, vai ser devolvido ao Executivo e essa obra aí vai ficar só para 2027. Tá bom? É isso que eu tenho que colocar. Agora, mais uma vez, a pessoa que fez isso aqui foi muito infeliz nas citações de artigos do regimento interno. Só isso, porque talvez eu possa até ter equivocado em algumas coisas,
sim,
mas friso mais uma vez. Os vereadores têm conhecimento, sim, que está sendo providenciado a reforma da estrutura física da Câmara.
Mas não do jeito que está aí.
Não, não estou falando ampliação para receber outros projetos. Certo? Então é isso que eu quero deixar bem claro, tá bom? Que os vereadores falaram que não têm conhecimento que está sendo providenciado as reformas, isso aí não concordo não, porque a gente está falando. Se não vai agradar a todos, me desculpe, mas o que a gente tinha, os recursos que a gente tem de imediato era para fazer o que está dentro desse processo licitatório. É só isso, boa noite. Vereador Caio Eduardo.
Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, Franqueline. Boa noite ao pessoal da casa. Boa noite, Didi. Primeiro eu quero falar só, já vi que tem uma indicação aqui, mas me pediram sobre os bancos lá da mesa de dama na praça, que tem, além dos idosos que jogam seu baralho lá, também tem a turma mais nova, os adolescentes, já, eu mesmo já parei para jogar baralho, dama com eles lá, e na dama eu desafio qualquer um aí, viu? Ah, na dama eu sou bom. Então, aí me pediram para ver se coloca os bancos lá para que eles possam se socializar. Segunda coisa que eu venho pedir aqui, já pedi uma vez, já conversei com o Nadinho, na verdade, uma vez. Vou pedir os nossos colaboradores aqui para colocar nas redes sociais. Agora que começaram as chuvas, ali no Jardim Planalto, descendo no cruzamento das ruas Grevilhas com a Rua dos Ipês, deu uma chuva essa semana de poucos minutos, uns 30, 40 minutos, se não estou enganado, à tarde. Dá para vocês verem aí como que as ruas ficaram alagadas lá. Imagina se der aquela chuva do fim de ano que inundou a casa de todo mundo lá embaixo, lá fez com que perdessem imóveis, muitas outras coisas, além do medo, porque a água desce lá muito forte. Aí eu queria conversar com o prefeito, com o secretário lá, que agora é o Arnaldo, para que possa pensar em alguma coisa para resolver lá. Quando fizeram aquele loteamento, acho que colocaram as manilhas de 40 e não suporta a água que desce lá, então vai ter que fazer alguma obra lá para melhorar, para que o pessoal não sofra mais com as chuvas. Também sobre as chuvas, sei que aqui nesse loteamento aqui que está irregular não pode fazer nada, mas se a prefeitura conseguir ajudar eles o mais rápido possível junto aos órgãos lá para ver se regulariza, para ver se asfalto faz uma infraestrutura legal lá, porque a água que está descendo ali está descendo com muito barro e está indo incomodando o pessoal lá, atrapalhando os carros passar, pode gerar acidentes. E de novo, sobre as chuvas, aqui já se dá na orla lá, que é um ponto turístico nosso. Cada chuva que dá, lá aparece uma piscina na rua. Então, vê se arruma lá também e coloca lugar para a água escoar lá, porque hoje me mandaram a foto que estava um carro lá no meio da água lá. Estava até feio de ver. Para um ponto turístico de Jaci, não pode acontecer isso. E, por último, só queria parabenizar o secretário Rodolfo pela conquista da medalha Alferes Tiradentes, a honraria que reconhece a atuação ética, técnica e dedicada na condução de políticas públicas de saúde. Que o ano que vem a gente possa ter uma saúde melhor aqui em Jaci, Rodolfo, para que você consiga mais honrarias como essa. Boa noite a todos. Obrigado.
Obrigado, vereador Carlos Eduardo. Vereador João Batista.
Presidente, o Roberto trocou comigo. Ele vai falar nesse momento.
Boa noite a todos, amigos vereadores, vereadora Fran, meu boa noite a todos aqui presentes, sou Didi, servidores da casa, hoje o nosso jurídico doutor Edmilson não se encontra, mais um boa noite, né? Que Deus abençoe, que esteja tudo bem. A todos que nos assistem pelas redes sociais, que irão nos ouvir pela rádio Jaci FM, senhorita Leninha da Serra, que nos acompanha sempre, né, vereador Juninho? Mãe da Sumara, uma boa noite, um abraço. Puxa a orelha, né? Bem lembrado. É, agradecer aqui hoje pela presença da senhorita secretária Valéria, a Maísa, a Elisângela, que esteve aqui, que nos ouviu, respondeu as nossas perguntas, e eu acredito que transmitiu respostas e coisas boas para a população. E estamos aqui também abertos para vocês, população. O que mais vocês tiverem de dúvida, de questionamento, a gente está à disposição. Como a gente sempre fala, a gente é o porta-voz de vocês, né? E que Deus abençoe a nossa semana aí. Falar das chuvas aí, que é um assunto que gerou muita polêmica, né, esse fim de semana. A gente sabe que os efeitos naturais, né, Fran, não depende muito da gente, né? Então, mas a gente está aqui para tentar trabalhar em prol da melhor forma possível para nós, né? Não só para a população, para nós também, que a gente, né? A gente também transita na rua, a gente se desloca de um lugar para o outro. E questão da... Até eu com o vereador João Batista, eu falo que, vereador, nós estamos aqui é para trabalhar em prol da população. Se precisar, né, vereador B, arregaçar as mangas, tirar o chinelo e a campo, a gente vai também, né? A gente vê aí. Então...
Era bom, né, Roberto, se o... Se o prefeito atendesse o vereador, né? Cada vídeo que fizesse, aí no outro dia ou na semana seguinte, é serviço, né? Depois tem hora que eu debato, entendeu? O que você pede, eles não fazem nada, né?
E o papel nosso a gente faz, né? Que é fiscalizar, ir lá ver de perto, ver se realmente tá naquela situação. E pra gente ver também que, pra gente sentir na pele, vamos falar assim, a dor da população, né, vereador Márcio? Então o intuito, eu até liguei pro vereador João Batista, que estava, até agradecer que pessoalmente, estava no seu comércio e abriu mão lá, e eu vi que estava corrido, e abriu mão e foi me acompanhar. Foi eu que liguei para ele, solicitei ele para estar indo junto comigo lá, e para a gente ver de perto, né, o que realmente o pessoal estava sentindo, que foi lá no túnel e também em outros lugares de Jaci, né, não vamos delongar aqui, e a gente viu de perto, né, vereador João Batista?
Roberto, mais uma vez agradeço por ter me convidado. Acredito que foi falado também pelo vereador Júnior acerca desse túnel. Onde nós fomos ontem, tivemos a felicidade de ter encontrado duas pessoas que enfrentam problemas naquela localidade.
No dia a dia, né, João Batista?
No dia a dia. Viu que tinha um senhorzinho já de idade, segurando
o baldinho de leite.
A gente vê que não tinha visibilidade para ele poder transitar. Tinha uns cachorros lá com ele. Teve que fazer um atalho para ele poder se locomover, para não passar naquela poça, para não correr risco de se lesionar, como ocorreu com aquela moça. E nós olhamos de perto, vendo a real necessidade de melhorias ali. Eu acredito que foi importante essa visita técnica que nós fizemos. Caminhamos acredito que o prefeito assistiu o vídeo e quero acreditar, creio eu, que as medidas vão ser tomadas, porque daqui a uns tempos vai ficar intransitável naquele local. Além de outros pontos na cidade, que não vem ao caso nesse momento, na zona rural, mas é necessário arrumar ali de uma forma mais rápida possível. Porque acabamos de entrar no período chuvoso, e esse período chuvoso, ele vai se estender por meses. Então, já foi falado aqui em outras reuniões acerca das manutenções das estradas de terra no tempo seco. E agora, para tentar resolver essa situação e não se repetir o que ocorreu no ano passado.
Com certeza, vereador João Batista, é o que a gente fala. Pode, vereador Júnior, com certeza.
Obrigado pelo tempo disponibilizado, vereador Roberto. Realmente, ali onde Vossa Excelência e vereador João Batista foram fazer o vídeo, há duas semanas atrás, nessa tribuna, eu falei sobre a situação de lá. Então foi uma tragédia anunciada, né? Então quero parabenizar Vossas Excelências, né, pela disponibilidade de ter ido lá ouvir a nossa população, no qual também tem mais algumas demandas que é pertinente a essa matéria aí, que depois eu vou até trazer na hora da minha fala. Obrigado, vereador Roberto. Só para não ocupar seu tempo.
É, que a gente fala, a questão de, né, vereador João Batista, a gente fala a questão do vídeo, ele é muito importante. O vídeo é muito importante, que é uma ferramenta que nós temos para incluir a sociedade, a população, e levar até o prefeito a real necessidade. Porque às vezes, Rogério, a gente escuta muitas coisas, mas a gente lá, né, reclamações, a gente lá e presenciar e mostrar para a nossa população que a gente não está aqui para brincadeira, que a gente está aqui para correr atrás, por mais que é uma situação que vem vindo de mais tempo anterior, de gestões anteriores, que a gente sabe que é um problema grave e não é fácil solucionar, né, senhor presidente? É um problema que vem de muito tempo, mas a gente está aqui para somar, para tentar correr atrás e ter melhorias. Inclusive, a gente levou até o prefeito ontem, no mesmo dia, a gente ligou para ele, que nos atendeu, até agradecer por ter nos atendido, e hoje a gente conversou com ele, falou da real necessidade e, como diz o João Batista, a gente quer acreditar que vai ser sim sanado. Hoje eles foi lá tentar fazer uma operação para ver se ameniza, pelo menos. E a gente, por falta de empenho nosso, igual eu volto a dizer, se precisar arregaçar as mangas, tirar o tênis, o sapato e ir até lá para fazer vídeos e vídeos, cobrar ofício, ir a Brasília e a BH, a gente não vai ficar parado. A gente vai correr atrás. Então a gente está aqui para trabalhar para a população. E não estamos de brincadeira, não. Estamos para trabalhar sério para a população. E correr atrás. A gente fala que, igual o João Batista estava no seu momento lá com o seu comércio, e eu liguei para ele para ele ser líder, e devido ao vereador Juninho, algumas conversas que a gente estava tendo mais cedo, e eu poderia ter chamado os demais, que eu acredito que também teria ido na mesma hora, né, vereador Márcio? Mas é devido à conversa que a gente já está... Aí, ó, o presidente já tinha passado lá, ele não ia querer voltar lá, não. É onde vai para a fazenda dele.
Mas, vereador Roberto, permite uma parte?
Com certeza.
No sábado de manhã, eu estava lá no meu sítio, estava até lá no alto lá, eu recebi uma mensagem da secretária de meio ambiente, a Miriam, que na sexta-feira ela e o secretário Arnaldo foram lá fazer uma visita lá para ver o que vai ser feito lá no local para resolver esse problema dessa água que fica empoçada lá no viaduto. Ela tem lá o terreno logo de lá para cá, né? Um pedaço de terreno que é lá do pessoal da empresa, do qual o pessoal que eu trabalho para eles, o Tarcísio, no caso, e tem umas árvores lá que precisam ser cortadas, são três árvores. E a Miriam pediu para mim conversar com o Tarcísio a respeito disso. Mas o Tarcísio, há uns tempos atrás, ele já tinha falado lá para resolver esse problema de viaduto. Tem aquela passagem logo entre o terreno dele e o viaduto, aquela passagem para o pessoal que mora do outro lado. Ele deu até uma ideia lá, que ele cede um pedaço lá para o pessoal fazer uma ponte por cima para fazer uma limpeza daquela vala que já existe lá, para resolver esse problema de viaduto. Ele mesmo falou isso na prefeitura, que para ele não tinha problema. Ali é só levar uma reta escavadeira e fazer uma limpeza, né? Fazer uma limpeza que a água vai embora. Eles falaram em colocar manilha. Eu disse para eles, não coloca manilha que vai entupir. Vai. Faz, então, uma canaleta. Se fizer uma canaleta, quando sujar, tem condição de limpar.
Tem como dar manutenção, né?
Tem como dar manutenção. E se colocar manilha e se entupir, tem que arrebentar tudo outra vez. Então, eu coloquei isso para a Miriam, dei umas ideias para ela lá. Ela ia levar para o secretário, né? Não sei, depois eu não tive com ela. Mas a prefeitura já tinha ido, porque a gente já tinha falado isso em outras reuniões, já foi falado.
e os próprios moradores já tinham levado seu conhecimento lá da secretaria. E a Miriam foi lá pessoalmente com o senhor Arnaldo, né, para olhar esse problema lá.
É, senhor presidente, até você citou aí, eu não ia comentar, mas já que você me deu a liberdade, eu até havia comentado com eles. Antes deles irem lá, a Miriam ficou de lá com o senhor Arnaldo, eu falei, ó, lá da casa, o melhor para fazer essa tratativa seria o presidente, o Marcelo, por ter mais contato com o Tarcísio, né? E eu falei assim, e também ver a questão que eu falo assim, para ficar bom para os dois lados, né? Para a população e, no caso, para o proprietário também, que tem que ter um bom senso, né? A gente também não pode prejudicar o proprietário, né? E ele falou que ia fazer isso mesmo. Então, já que tem essa solução, o que eu falo, não deixar... Eu falei com o prefeito, não sei se o senhor vai concordar comigo, Vossa Excelência vai concordar comigo, senhor presidente. A gente liga, a gente parabenizar o prefeito, que está nos atendendo, está tentando unir com a gente para solucionar. Só que eu falo o seguinte, nos atendeu, a gente fez o requerimento, nos atendeu, tem que dar continuidade. É chegar lá no outro dia, na segunda-feira, né, Rogério, e falar assim, ó... seja secretário A, B, C, vamos resolver, vamos dar sequência, vamos pôr, como se diz, vamos pegar a enxada, o carro, vamos pôr a campo e vamos tirar do papel, porque tudo na vida só resolve com danos por sequência. Se você não finalizar, que eu sempre, quando eu gerenciava, eu falava assim, ó, o funcionário ele pode ser o mais ruim que tem, mas aquele que dá continuidade, que você passa uma missão e dá continuidade, aquele é o melhor. Obrigado, presidente. Então, o que, que a gente está precisando aqui é isso, dar continuidade. O prefeito nos atende e dá continuidade. E eu não vou alongar muito, porque hoje o tempo ficou meio corrido, senhor presidente, e tem outros detalhes para falar. Então, no mais, é isso, população. Falar que eu conversei com o prefeito, questão do Jardim Planalto, do túnel, e agradecer o Bodão por estar nos atendendo aí, parabenizar ele, que continua assim, que Deus... abençoe ele, que ele continua nessa jornada aí e prosperando. Falar também, é uma notícia boa também, não sei se essa casa aqui está sabendo, a questão, o João Batista, do deputado estadual Duarte Bechim, que ele enviou uma verba de 1,5 milhão, que vai ser beneficiado 2 ônibus e 1 van, o Rogério, aqui para vereador Rogério, para Ijaci. E é bom, né? Toda conquista é bom, né? Então, a gente agradecer ele aí, em nome da casa, e parabenizar a gestão aí também. Por isso, eles me mandaram resposta. Igual eu falo, a gente vem cá para cobrar, para criticar, críticas construtivas, mas quando faz uma coisa boa, a gente tem o dever de parabenizar também, né? E, só para finalizar, agradecer e parabenizar os motoristas, monitores, que fez eu achei muito legal, inclusive eu fiz 2 vídeos até brincando e acabou que a gente pôs na rede social. Eu fiquei muito feliz de ver a felicidade, vereador Juninho, das crianças que estavam dentro do ônibus. O Jax lá, que passou o barrão, o Rodrigo, as meninas lá, a Carol, a Aline, né, não consigo citar os nomes. Senhor presidente, eu achei bem legal e eu tive a oportunidade de entrar no ônibus e ver a felicidade das crianças gritando dentro do ônibus. Isso aí é bem gratificante. E a gente vê que eles empenharam entre si lá os monitores, todos os motoristas e as monitoras, né? E eu fiquei muito feliz. Eu parabenizei eles nas redes sociais e fiquei muito feliz. No mais, é isso mesmo. Muito obrigado. Boa noite a todos aí.
Obrigado, vereador Roberto. Vereador Franquelin.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, funcionários da casa, seu Didi. Esqueci. Como chama? Jamil, que nos assiste presencialmente. Vocês que estão nos assistindo, né, pelas redes sociais, YouTube, Facebook, os ouvintes da rádio na quarta-feira, boa noite. Vamos da continuidade nessa reunião e eu quero falar, né, a Valéria esteve aqui, a gente falou com ela, também agradecer a presença, né, uma secretaria em qual eu faço parte e eu posso falar que é uma secretaria que funciona, e funciona bem. Eu, claro que todas as secretarias, como tudo, né, tem suas demandas, tem sim, nada é perfeito, mas eu falo que educação é assim, porque a professora tem que estar lá no horário certo, porque o aluno não pode ficar sozinho, a merenda tem que estar no horário certo. Então, assim, é uma secretaria que não tem como ter meio termo. Ou vai. E, assim, a nossa secretaria, a nossa educação é bem representada. A gente pode falar isso com prioridade, porque nossas crianças são muito bem preparadas, a alimentação é muito boa. A gente, né, as brincadeiras, ah, vou lá merendar, vou lá, mas vão mesmo, que vocês vão ver, só não pode, né, virar festa, porque aí vocês vão ficar mal acostumados, porque realmente é muito bom. A gente sabe que, né, tem, às vezes, passa do prazo do material chegar, mas chega e as crianças são bem assistidas. Então, assim, agradeço a Valéria, que está à frente, né, as diretoras das nossas escolas, que também tem um trabalho muito bom em frente à nossa educação. Muito obrigada. E só complementando também o Roberto, né? A gente ficou sabendo, a gente estava vindo para cá, que, como eu sempre falo, a gente vai, a gente tem as verbas que a gente pede, que bom que a gente é contemplado. Teve a verba de saúde no lar, falaram que essa semana, viu, vereador Rogério, até que vai sair essa semana, então, que bom. A gente fica muito feliz, não vejo a hora de falar assim, saiu. E a gente também, né, foi no Duarte, juntamente com o prefeito, ele disponibilizou essa verba de 1,5 milhão e essa verba caiu na conta da prefeitura. Então, a gente agradece o deputado Duarte por ter confiado em nosso município. E a gente, se Deus quiser, a gente vai começar o ano saindo mais, pedindo mais verbas, porque é isso que a gente espera, né, para a nossa população. Eu fiz 4 indicações hoje, né? Algumas repetidas, como a gente teve essa mudança de secretário, só para frisar algumas coisas, né? Aí, falando em mudança de secretário, a gente fez aquele, eu também falei verbalmente algumas indicações que eu até ia fazer essa semana, mas não foi necessário, porque a limpeza da avenida que eu tinha falado foi feita. Então, assim, a gente agradece e espera que os nossos pedidos continuem sendo
atendidos.
Ô, Fran, você me permite uma parte? Claro. Não vou interromper muito, não. É que eu não deu tempo. Eu até comentei com o presidente. Depois a gente poderia fazer um convite, né, ao secretário novo de obras, o Arnaldo, no dia que ele tiver disponibilidade, ele está vindo aqui na casa para a gente conversar, a gente, né,
ótimo,
trocar alguns assuntos. Obrigado pela participação.
Ótimo, obrigado, eu que agradeço. E aí fiz o pedido por ser aquela vez, né, lá na comunidade do Charneca, que é como uma comunidade, assim, por ser assim, mais distante, acaba sendo um pouco esquecida, como não só ela, né? Mas a gente vê que na zona rural acaba acontecendo isso. Algumas têm prioridades, outras não, e não é isso que a gente quer, né? A gente quer que todo mundo seja atendido. Estou fazendo um pedido de novo do Cascalho, lá nessa comunidade. Aquele laticínio que se encontra sujo lá na Vila Industrial, para ou falar com, não sei se a prefeitura faz um pedido para o dono para limpar alguma coisa, porque, assim, o pessoal tem reclamado e com razão. Então, assim, acho que ainda por ser uma propriedade particular, ela tinha que ser bem mais cuidada, né? Não precisava da população ficar pedindo, da prefeitura ter que notificar e mais. E também daquelas palmeiras. Não sei se também já falaram com vocês dessa da vigilância. Do centro. Aí agora, com essas chuvas, com esses ventos, o pessoal está assim, que mora lá perto, horrorizado, porque falou que elas têm tempo de cair. Então eu falo assim, tinha que tirar, se for o caso, tirar aquelas palmeiras. Eu falei assim, claro, gente, a gente sabe que área verde é bonita, a gente precisa, sim. Só que até se cimentasse lá, eu acho que a avenida ia até ficar mais ampla. Porque imagina passando de moto ou uma criança numa bicicleta, de repente aquela palmeira cai, vai, tem um acidente e...
Que as palmeiras tão pesadas ali, tão grandes, que se cair derruba com a prefeitura. Imagina os caras em cima de um carro ali, te falar, faz um estrago danado.
Pois é. Então, assim, eu acho que tem que ter um olhar ali com mais carinho, um olhar clínico, e não esperar remediar. Eu acho que a gente ele tem que prevenir antes de remediar, porque a gente já falou muita coisa aqui que não, que não preveniu, e remediar foi pior. Quando tem jeito, né, de remediar. E também o Du até falou, né, da indicação que eu fiz, lá na Praça da Bandeira, dos banquinhos. Ah, eu tinha até a foto, mas depois eu mostro. O pessoal tem visto, né, os banquinhos, como que acabaram com os bancos. Quebrou a mesinha. Então, assim, é um momento de lazer, o pessoal gosta de sentar lá, jogar, ou já que tem um parquinho, pais vai lá com os filhos. Ser mais acomodados, eu acho que isso é tranquilo para estar arrumando. Claro que, né, a população também tem que cuidar do nosso patrimônio, mas pedir a prefeitura para estar arrumando lá de novo, para a nossa praça ficar mais bonita. E só concluindo aqui, para não ser muito, estender muito, né, que hoje demorou mais um pouquinho, eu falo assim, meus colegas, né, meus colegas vereadores, eu falo assim, que o que eu aprecio muito na nossa Câmara é a união que a gente tem. Eu vejo assim, já tive experiências, né, que todo mundo arregaçou a manga, tipo assim, igual pai com filho. Não quer saber se está errado ou não, vou te defender primeiro, depois a gente resolve. Né? Então aqui é muito assim, eu acho que é um pelo outro e eu acho que a gente tem que saber conduzir as nossas escolhas e tudo num consenso. Eu acho que a gente tem que priorizar o diálogo, que a gente prioriza sempre. Eu sei que todo mundo tem ânsia, porque todo mundo quer o melhor, quer uma aparência melhor da nossa Câmara, sim. Mas eu acho que a gente pode juntar, sentar, dialogar e chegar num consenso todo mundo junto. Tá? Porque eu acho que o que a gente tem de bom aqui é isso. É um pelo outro e eu acho que essa união que vai fazer a força e que faz a diferença para a nossa população. É o que eu falei semana passada, né? Cada um com a sua água no seu biquinho, a gente apaga qualquer fogo que tem. Então, vamos fazer a nossa parte, continuar do jeito que está e dialogar, que assim a gente vai longe, tá? Boa noite, gente.
Me permite um pouquinho, dá, presidente, eu tenho um tempinho só para me fazer um comentário que eu não consegui? Dá tempo? Não só é um assunto polêmico e que todos aí eu acho que não vão acreditar, mas eu quero dar um voto de confiança. Sobre o Jardim Planalto ali, que não sei se Vossa Excelência viu o vídeo, eu conversei com o prefeito, que conversou juntamente com a Copasa, e os mesmos se conversou que ia resolver o problema de lá. Eu quero poder vir aqui no plenário e dar os parabéns para a Copasa. Espero que sim, viu?
Tomara.
Obrigado, viu?
Quer.
Obrigado, senhor presidente.
Boa noite, gente. Boa semana. Que Deus nos abençoe. E até semana que vem. Mas estamos aqui à disposição sempre.
Obrigado, vereador Franquelin. Vereador Luiz Rogério.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Fran, nosso funcionário da casa, o Sr. Didi aqui presente, Jamil, os meninos aí. Quero falar iniciando das estradas rurais, gente. É difícil, né? A chuva começou e é uma etapa aí complicada para o secretário aí de obras. Inclusive, estive na prefeitura hoje e conversei com o secretário de obras, o senhor Arnaldo, e ele falou que vai tomar a providência amanhã, Roberto, você falou aí, com relação ao Jardim Planalto. Eu falei que está muito feio, estava tudo entupido, ele falou que realmente está entupido, vai chamar todo mundo amanhã para limpar aqueles aqueles bueiros lá do bairro do Planalto, que realmente está aparecendo uma lagoa lá, né? Então, está entupido e tem que resolver. Não vai resolver tudo de uma vez, né? Mas tem que se tomar alguma partida para começar a fazer alguma coisa para
mostrar serviço. Não vai mostrar de uma vez para outra, de uma hora para outra, mas vamos dar início, né? A falta de energia, a gente continua falando, né? Falando, esse amigo não pôde nos receber, né? Tem que resolver aqui em Lavras mesmo. Mas temos que tentar, né? Se não tentar, jamais vamos saber se vai resolver ou não. É Varginha? Eu esqueci o nome do homem.
Foi Demerval, né?
Demerval.
Inclusive, um ofício lá para Varginha.
Presidente, se me permite, a gente pode fazer um ofício, convidá-lo, ele vem das explicações que nós fizemos. Fazer um ofício que a gente fica documentado ao senhor lá para nos afundar.
Falei com o seu prefeito hoje também com relação ao BS, gente, ele precisa de um gerador, né? Eu acho que faz falta e precisa, porque ali tem pessoas doentes, né? Da dificuldade da hora aí, do momento, não pode faltar energia. Então aí a gente conta então que ele vai comprar um gerador para estar colocando lá.
Você vai ver agora.
E antes que eu esqueça aqui, só de dia, fazer o seu pedido aqui, a estrada lá do Ipiranga, está precisando de encascalhar lá, Ipiranga de baixo lá.
Vereador Rogério. Eu lembro que na época da reforma da UNH, né, que passou para a UNH, tinha no projeto uma parte lá que falava sobre o gerador. Vossa Excelência lembra?
Não me lembro, não, mas é bom a gente procurar saber, né?
Eu acho que tinha, só não foi instalado. Que eu lembro que o secretário à época, que é o mesmo, né? Tinha falado sobre a importância do gerador. O próprio prefeito também tinha falado da importância do vereador para não... Do gerador, que eu falei? Do gerador para não haver... como fala? Interrupção do serviço.
Justo,
né?
Inclusive mudou a fiação lá para resolver tudo, mas assim, sempre falta. E é importante assim, um gerador lá. Eu acho que de grande importância. E esse lugar a gente faz. Com relação ao vale alimentação, está aí, foi explicado, né? Muita gente ligou, perguntou como é que se ia cortar, como é que ia ser. Eu falei que não, estava só adaptando algumas leis aí, né? Para estar ajustando aí, tem um monte de lei picada, então está juntando tudo numa só. Medicamento, né, gente? Infelizmente, tem que falar, né? Tem lá alguns, mas está faltando. E tem uma compra grande para o início de novembro e não comprou ainda, eu não sei porquê, já estamos passando o meio do mês de novo. Né? E o pessoal... Não pode esperar, tem que ver o que vai fazer com isso, para estar comprando aí, para estar ajudando a nossa comunidade. Eu acho que a prefeitura é isso, é ver a dificuldade, é ver a necessidade, né, de ajudar e colocar em prática isso aí, porque está demorando e nós estamos aqui para cobrar. O pessoal cobra nós, mas cobra Deus lá e cobra de quem que é que tem que cobrar, né? Se é licitação, se é quem que é, se é dinheiro, o que que é, nós temos que cobrar. A praça lá, Fraquelinha, foi muito bem do que ela falou. Lá os pais levam as crianças para brincar no parquinho, né? E fica lá que elas, tanto faz os banquinhos como a mesa, são todos quebrados. Então a gente pede aí, né, um pouquinho o que pode ser feito, coisa fácil de fazer, não é difícil. Né? Então a gente pede aí. Então hoje tem algumas coisas para falar, vou deixar para a próxima, porque a secretária teve aí de educação e atrasou bastante a reunião. Então daqui a pouquinho, por exemplo, vou ter que prorrogar o tempo aí. Obrigado.
Obrigado, vereador Luiz Rogério. Vereador Gabriel.
Presidente.
Falar da minha mesa. Permissão concedida.
Boa noite a todo mundo das redes sociais. Boa noite a todos os presentes da Câmara. Boa noite à nossa vereadora Franqueline, nosso vereador. Aí, Roberto, começar a nossa fala aqui, Roberto. Você está lembrado daquela vez que eu pedi documento, que as mãos são por metade? Aí quando eles mandam documento pra gente aqui, Roberto, só manda metade do meio de caminho. Quando eu pedi documento com a empresa lá, só tem 3 funcionários que ganham um dinheirão bom.
Me permite uma parte, vereador Gabriel? Eu sou obrigado a concordar com os seus dizeres, viu? Eu até falei com o prefeito aqui agora, eu fiz um ofício à prefeitura, lembrando que tudo que a gente faz aqui, a gente é porta-voz da população que nos pede, né? A gente não faz da cabeça. Sobre a questão de carga horária dos motoristas e tal. Eles levaram bastante tempo para me responder e mandou aqui bem mal feito.
Só manda genérico.
Manda sem descrição, sem nada, né? E eu falei com o prefeito, ele falou que amanhã vai conversar para ver se manda detalhado, porque demora nos atender e mandar de qualquer jeito, né? É um descaso com a população, não com nós, que a gente não está pedindo a cabeça, a gente pede que a população nos cobre. Não consegue nem entender, né? Não tem falta de informações, né? Então, eu sou obrigado a concordar com você. Obrigado, viu? É.
Aí, população de Jaci, vamos ver de novo. Eu toda vez quando eu saio da minha casa, os povos me intimam aí. Cadê o remédio? Cadê? Ô, secretário, você veio aqui. Você deu o seu depoimento aqui. Cadê o nosso medicamento? Tá complicado, né? Você pede nada é feito. Ah, os exames, tá tudo acumulado. Ô, seu Rodolfo, tem exame agarrado lá, seu Rodolfo. Quebra a parada pra mim. Já te mandei em telefone, agora tô mandando em voz pela população escutar. O Juninho fez aquele aqui, o exame amarelo, vermelho. Ô, gente, o trem lá tá feio. Tem pessoa que tá com problema lá, sério. Homem, faz os exames. Ou tá devendo lá. A minha segunda. Seu Rodolfo, toma atitude de novo. Arruma essa sirene da ambulância aí, gente. Tá complicado, hein? Tá pedindo e nada é feito. Agora, se Deus quiser, agora ele tem secretário agora. Só Arnaldo, vou passar pro senhor aí. Toma atitude para mim. Pode aqueles gás da árvore submeter lá para mim que você está pedindo. Submeter é bom fim. Agora secretário não tem. Agora não tem secretário brigão mais não. É falar, não, eu gosto do Arnaldo, mas que ele é competente na área dele. Eu sou presidente, por hoje é só, que semana que vem eu falo mais.
Obrigado, vereador Gabriel. Vereador João Batista.
Só complementar, Bier, já acabou sua fala, mas deixa eu só falar uma coisa. Eu não sei se também os senhores ficaram sabendo que muita gente veio me falar sobre pediatra. Parece que já cita sem pediatra, que os dois, o Zé Reinaldo está de férias e a outra está de licença, doutora Poliana está de licença, também de licença médica, ela passou por uma cirurgia. Então, assim, as mães têm reclamado muito. A gente sabe que está uma falta de pediatra, né? Mas eu acho que quando isso acontecesse, podia ver se tivesse jeito de contratar um para suprir. Porque não é a mesma coisa uma criança ir no clínico geral, né? Não, só não.
Era bom, França, sabe o que é? No NH lá em cima ter o médico pediatra direto, né?
Tem um plantão, né, pediatra
também, acho. Pediatra atende as pessoas mais velhas, as crianças ficam na mão.
Pessoal, boa noite a todos. Boa noite a todos que estão nos acompanhando nas redes sociais, todos aqui presentes, senhores vereadores. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui representando a população de Jaci nesta casa. Fico muito feliz de estar aqui. Quero começar a falar sobre a questão de um vídeo que foi postado do ponto de ônibus lá no Ipiranga, onde eu fiz uma indicação para que seja tomadas devidas providências. Conversei com o prefeito já mandou a foto do ponto de ônibus que irá ser trocado e também da lixeira. E acredito que irá ajudar muito os moradores lá e sanar esse problema que está persistindo naquela localidade. Acerca da CEMIG foi falado aqui. Felizmente, mais uma vez, semana passada, depois da reunião, não sei se foi na terça ou na quarta-feira, não lembro precisamente, voltou a ter a queda de energia, onde eu fiz o vídeo, que estaria em Belo Horizonte, como nós tivemos a resposta. A pessoa estará aqui, o representante da CEMIG, estará aqui na Câmara Municipal para estar dando esclarecimento acerca disso. Juntamente com o Roberto, quero agradecer ao Roberto pela solicitação ontem. Ontem eu estava trabalhando lá, fazendo entrega. Inclusive, falei, Roberto, eu vou com você lá. Não estou lá, mas você vai fazer umas entregas de pastel comigo.
foi fazer entrega. E fomos lá presencialmente, olhar o que estava acontecendo, onde um dos moradores daquela localidade nos mandaram foto do ocorrido. E conversamos com os moradores locais lá, pessoas que estavam com veículo ou sem veículo, expondo a necessidade de melhoria naquela localidade. Eu acredito que existem outras localidades que também precisam ser melhorados, seja no Passa 3, seja para o lado dos contêineres. Eu acredito que tem a necessidade dessa melhoria, mas como fomos solicitados ali e foi pego no pulo, então vamos lá então agora. Fizemos a publicação do vídeo. Eu acredito que a rede social é uma ferramenta para a gente poder estar divulgando o nosso trabalho e também mostrar a realidade que está acontecendo. É aquele ditado, aquele que não é visto não é lembrado, porque eu vejo muitas pessoas, me mostram seus trabalhos. Então, é uma forma de mostrar e documentar que ali existe um trabalho. Então, é por isso que eu gosto de postar vídeo, foto, estar participando, para que as pessoas tenham conhecimento daquilo que está sendo, que está acontecendo durante o mandato. E para eu poder prestar conta. Então, mais uma vez, fizemos o pedido ao senhor prefeito para que seja feita as melhorias naquela localidade. Como também recebi mensagem, quando você vai publicando vídeo, as pessoas vão mandando mensagem, vão mandando outros pedidos, né, que inclusive no Passa 3 tem uma parte lá que está intransitável, onde um dos moradores está pedindo cascar lá para que possa... Está dando melhores condições. A gente vê que essa chuva aí, acaba que a forma que a água está escorrendo na estrada, está rachando a estrada e está causando erosões. Acerca do alagamento no Jardim Planalto, onde aquele vídeo foi publicado, a pessoa tinha mandado para mim e depois o vídeo foi se espalhando. Onde também conversei com o prefeito acerca disso, que já é um problema antigo do loteamento. A empresa responsável pelo loteamento, onde fez as manilhas, que fala? Menores e não está comportando. Onde o prefeito, ele alegou para mim que tentou conversar com algum dos moradores para passar por baixo do terreno, porque precisa passar. E alguns não querem ceder para poder fazer essa mudança. Então está tendo essa dificuldade por causa disso. Então, já que já foi falado para o vereador Roberto aí que a Copasa vai resolver, espero que sim, porque é um problema que persiste há anos e vai passando ano e não se resolve. Então vamos aguardar para que esses problemas sejam...
Vereador João, sanados. Só uma parte... Não obstante, né, nós podemos até aproveitar o ensejo aqui e pedir à população, né, daquela localidade ali que se compadeça com o sofrimento dos demais vizinhos, né, presidente? E deixe passar ali no terreno que for necessário, desde que não atrapalhe, né, claro, mas que deixe passar ali no terreno para... diminuir ou até mesmo solucionar esse problema lá que é corriqueiro quando chove. Obrigado, vereador.
Obrigado por estar complementando. E falar sobre a emenda que foi mandada pelo deputado Duarte Bechir, deputado estadual, a qual tem compromisso com a cidade de Jaci, e juntamente com os vereadores Roberto e vereadora Fran. Eu tenho certeza que essa parceria ela vai gerar fruto para a população de Jaci. Eu acredito que irá ajudar muito a educação. São dois micro-ônibus e uma van. Então isso vai abrir brecha para futuramente desvincular de empresas que são terceirizadas. Eu acredito que é o objetivo. Então, através dessas parcerias,
vereador João Batista, o objetivo do prefeito é acabar com essa terceirização do transporte escolar. Né? Ele quer municipalizar tudo novamente. Vamos ver se vai conseguir.
Isso é importante. Então, através de parceria, através de trabalho de 12 vereadores, eu tenho certeza que essa parceria ela tem dado certo. Então é importante dar as mãos, caminhar junto, e eu falo que é importante, tendo esse diálogo, essa comunicação, quem vai ganhar é a população de Jaci. Agora, mencionar o que ocorreu aqui nessa reunião, um momento calórico, quero falar sobre a importância da comunicação entre os vereadores para as decisões, seja como a reforma do prédio que foi o tema discutido aqui, que eu acredito que a Câmara Forte ela se constrói com a voz de todos e não com vozes isoladas, com diálogo claro e responsável. E a comunicação é como base do trabalho legislativo, que eu acredito que o papel do vereador é fundamental. Mas o funcionamento da Câmara depende de algo maior, a comunicação entre nós. É muito importante, eu falo sempre da comunicação, porque quando se tem comunicação, quando se tem entendimento, as coisas fluem. E quando conversamos, debatemos, alinhamos informações, fortalecemos o mandato de cada um e garantimos decisões mais acertadas. Porque eu acredito que sem diálogo, perdemos tempos, recursos e principalmente a oportunidade de melhorar a vida das pessoas da cidade de Jaci. O segundo ponto que eu quero falar é sobre decisões que precisam de troca e de transparência, que eu acredito que a Câmara ela não se governa sozinha. Ela precisa de informações, percepções e contribuições de todos os vereadores. Em questões como reforma no prédio da Câmara, manutenções de salas, adequações estruturais e melhorias internas. Porque eu acredito que, para agir dessa forma, tem que ter uma comunicação direta e respeitosa. Quando cada vereador compartilha as demandas, como o jovem Mirim, o Uai, relatos de necessidade, eu tenho certeza que a presidência ela tem uma base sólida para tomar decisões seguras, transparentes e que atenda o coletivo. Terceiro ponto é a união e a responsabilidade com o patrimônio público, porque eu acredito que o prédio da Câmara é um patrimônio público, reforma, ajustes e obras não são questões individuais, são responsabilidades compartilhadas. Mas, e quando nos comunicamos, evitamos desperdícios, corrigimos problemas mais rápido e garantimos que o espaço onde trabalhamos e que pertence à população ofereça condições dignas para atender as pessoas, realizar sessões e receber eventos oficiais. A boa comunicação não é formalidade, é um compromisso com a eficiência e com transparência e com respeito ao dinheiro público. Que possamos fortalecer o nosso diálogo, senhores vereadores. Que cada vereador se sinta ouvido e responsável por colaborar. Assim damos ao presidente condições reais de decidir, planejar, executar melhorias que beneficiem toda a cidade. A Câmara funciona melhor quando funciona junto. Então, essa é a minha fala acerca disso. Tenho certeza que os vereadores sabiam da reforma da Câmara, mas a forma não. Sabia da reforma, mas a forma como seria não. Acredito que seria importante, nem que seja, vamos conversar aqui na sala, a gente vai reformar só essa parte aqui. Que foi falado aqui sobre o parlamento jovem, o CAC, foi falado do AI. Eu acredito que, como foi falado aqui, não será possível procuradoria da ouvidoria ou procuradoria da mulher. Acredito que o orçamento da Câmara não
mais um minuto, João.
Seria possível com o dinheiro que temos em caixa, mas eu acredito que através de negociações, conversa com o executivo, eu acredito que, e com os demais vereadores, eu tenho certeza que conseguimos planejar e fazer com que a nossa Câmara seja ouvida, porque eu acredito que, eu tenho certeza que realmente precisa da reforma na Câmara, no geral. Nós precisamos, para oferecer melhores condições para ouvir a população, precisamos de assessores, precisamos realmente fazer uma reforma, porque visitei outras câmaras municipais, conheci outras estruturas e realmente nós estamos para trás. E precisamos seguir adiante com mudanças, mas antes de qualquer mudança, o diálogo. Senhor presidente, mais uma vez agradeço.
Obrigado, vereador João Batista. Vereador Júnior.
Boa noite, senhor presidente, no qual estendo meus cumprimentos para os demais vereadores, população que está aqui presente, os servidores dessa casa, o doutor Edmilson, que está ausentado por motivos de saúde, que Deus abençoe a saúde dele, que restaure a nossa população que nos assiste pelas redes sociais, pelo YouTube, e que vão nos ouvir pelas ondas da Jacé FM. Meu cordial boa noite no rádio, boa tarde, né? Presidente, dia 15, né, foi comemorado a proclamação da República, né, que foi um evento que marcou o fim da monarquia no Brasil e o início do regime republicano. Proclamado pelo Marechal Deodoro da Fonseca, líder de um movimento militar que depôs o Império de Dom Pedro II no Rio de Janeiro, então a capital do nosso país.
Parou de carregar o ouro.
E dia 20, presidente, iremos, né, comemorar a data da consciência negra, no qual é uma data, né, que marca a morte do Zumbi dos Palmares, líder do quilombo dos Palmares e símbolo, senhor presidente, demais vereadores, população, símbolo da luta contra a escravidão e pela liberdade dessas pessoas. Também mostra o combate contra o racismo, a valorização, a história e cultura afro-brasileira, refletir sobre a contribuição do povo negro na formação do nosso país. Presidente, também não posso deixar de falar, no qual, nessas outras reuniões, eu vim falando, fazendo algumas críticas, né, e querendo estar errado, presidente, sobre o secretário. Quero mesmo, presidente, estar errado.
Tomara que todos nós estejamos.
Presidente, mas eu tive a grata surpresa de vê-lo ontem, né, em meio, ontem não hoje, né, em meio a todo o problema que nós passamos aqui essa madrugada, né, ao desespero dos familiares, mas eu vi o secretário, aonde, presidente, nós todos aqui estávamos reclamando que é daquela ponte, né, que liga, que desce ali, né, o silico ali, para subir outro. Então ele estava olhando ali, acredito que seja com alguns engenheiros, para fazer o reparo daquela manilha que está quebrada, vereador João Batista. Então eu quero crer que, baseado no que eu vi hoje, né, em conversa com algumas pessoas que trabalham na secretaria, eu acredito que, felizmente, neste quesito, eu estou errado, presidente. Acredito, eu quero crer que eu continue errado. Mas, e lá na frente, eu cumprimente esse secretário aqui nessa tribuna. Então, presidente...
Não pode só ir lá olhar, mas tem que fazer.
Justamente, presidente, não pode só olhar, tem que fazer. Então, presidente, mas eu fico feliz tendo visto ele lá na localidade, aonde realmente se cair, acabou a ligação do bairro Serra com o restante dos bairros de Jaci e do centro.
Aí,
né?
Calcário.
Aí o presidente vai ter que trabalhar em home office. O vereador João Roberto também vai ter que trabalhar em home office. Mas, deixando a brincadeira de lado, presidente, eu fiquei satisfeito de ter visto uma movimentação lá, no qual a gente não tinha visto antes. Né? Eu não posso deixar de falar também, presidente, enaltecer as palavras cirúrgicas do vereador João Batista, no qual ele me deixou muito feliz. No tocante que essa Câmara, realmente ela tem que ser mais unida em algumas decisões. Estamos aqui na Câmara já há um ano e a gente viu que algumas decisões foram tomadas sem o clivo do plenário, sem passar pelas comissões. Mas, entretanto, todavia, este projeto que está sendo debatido aqui hoje, infeliz foram as palavras que foi dito aqui quando disse que todos os vereadores já sabiam do projeto. Eu perguntei aqui, ó, o vereador João Batista foi felicíssimo quando ele disse que aventou-se a ideia, a hipótese da reforma para todos os vereadores. Já sabíamos do projeto, mas não foi debatido aqui nessa casa. Não foi levado às comissões. Agora, falar de uma assessoria que muito ajudou este vereador, como muitos outros aqui, até mesmo quando veio para cá um projeto no qual estava passando 225 mil reais e ninguém sabia. Ninguém sabia. Essa assessoria fez um brilhante estudo para essa casa não pagar o preço e nem o prefeito. Nós fomos lá levar o projeto lá. 225 mil reais a mais. Quem fez alguma coisa por causa desse projeto? Ninguém! Ninguém, presidente. Aí vem agora falar que a assessoria é ruim. Pelo amor de Deus. Eu acho que falta vergonha na cara dessa casa é colocar todos os vereadores, todos. Todos os vereadores a par de tudo que está acontecendo aqui. Porque eu não sou o dono da razão sozinho. João Batista tem o projeto dele. Tenho certeza que o vereador Roberto também tem o projeto dele, como vereador do vereadora Fran. Como presidente também tem, vereador Márcio Bier, vice-presidente, futuro presidente. Que eu já sei que vai ser o futuro presidente. Já está tudo amarrado. Então não vem com essa conversa fiada de blá 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 aqui não. Vamos parar com essa pantomima. Essa patuscada. Vamos colocar a população para ficar sabendo de verdade o que está acontecendo aqui? Estou reclamando, sim, pela falta de transparência com a população e com os vereadores. Já que vai ser feita a reforma somente na secretaria, poderia ter convocado os vereadores para vir aqui e falar quais são os projetos futuros. A gente não vai reformar só a secretaria. A gente precisa de um prédio bom para atender toda a nossa população. E não somente uns e outros, ou somente os vereadores. Olha que vergonha que está esse plenário. A nossa secretaria também. A sala de reuniões que fica depois da antessala aqui, está caindo na nossa cabeça. O reboco. Temos uma urgência, uma emergência em reformar a Câmara. Mas não pode simplesmente colocar o projeto e empurrar. Pronto. Você não tem razão. Eu decido. Não, ué. Todos nós fomos votados. Todos nós temos o direito e essa mesa diretora, obrigação de comunicar a todos os vereadores sobre tudo que está acontecendo. Tudo não, presidente. Mas a maioria dos trâmites desta casa. Presidente, é com muita tristeza que a gente tem que tocar nesse assunto, contra-argumentar com os nobres e edis vereadores, no qual somos 9 e essa casa é pequena, deveria ter muito mais união. Então, presidente, deixo aqui a minha insatisfação, a minha indignação quanto a essa reforma. Não sobre a reforma, mas sim sobre o jeito que está sendo conduzida essa reforma. Então, eu estou aqui para representar a população, como todos aqui. Então, eu não vou aceitar ser deixado de lado nas decisões dessa casa. Porque nós votamos essa presidência confiando que nós iríamos ser chamados para tudo que fosse tomado decisões aqui dentro. Isso foi combinado. E eu, com os meus 41 anos, o que eu falo, eu tento cumprir à risca. Coisa que eu já não estou vendo aqui, de algumas pessoas que são bem mais velhas que eu e não cumprem sua palavra. Então fica aqui a minha indignação e minha boa noite, que Deus abençoe, ilumine o lar e o coração de cada um. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Júnior. Vereador Márcio.
Boa noite, presidente, vereadores, vereadora Fran, colaborador da casa que nos assiste aqui. Quero começar com aquele requerimento que eu fiz aí, sobre as notas fiscais dos remédios, onde eu vejo tanta cobrança de falta de remédio, e aí resolvi pedir, saber a realidade de compra de remédio durante esse ano, até o momento, e fazendo esse requerimento, a gente vai poder passar para a população o que tem, o que foi comprado, o que está para vir, né? Porque a reclamação é bem grande, foi procurado várias vezes, e sempre sai na rua, como o vereador Gabriel falou, a gente é cobrado, né? O presidente teve a felicidade de falar no início, quando a gente assumiu, que não pode faltar remédio. Isso é a coisa essencial no município. Então, fiz requerimento, daí para frente a gente vai ver o que está acontecendo com a realidade da saúde do nosso município, com esse pessoal clamando com a falta de remédio. E por isso está feito o requerimento e sei que vai ser olhado com bons olhos lá. Referente ao túnel também, já tive comentários sobre o túnel, mas isso aí é um problema crônico ali. Sempre quando chove está esse problema ali. Como o pessoal já foi lá hoje, felicidade do Roberto, João Batista, outros mais que foi lá, acompanhou, vai ter uma solução. Né? Porque ali todo dia tem muito trânsito ali, o pessoal que vai trabalhar na zona rural ali no Pilar de Contendas, os que moram lá, os que fazem caminhada naquela região, os que tem que passar sempre ali, aquele túnel ali sempre teve que problema de alagamento, vereadora Fran, sempre teve. Né? E solução não teve, agora eu acho que vai ter. Acho, não, tenho certeza que vai ter, tá? Com independente do secretário que está lá hoje, o Arnaldo, mas vai resolver e tem que resolver já. Não é para esperar a próxima chuva. É resolver já. Já era ter feito, agora viu, indicou os problemas. Está fácil de fazer. Tem que ter boa vontade.
Vereador Marcio, só um minutinho. Eu esqueci de falar nas minhas palavras sobre outro problema, além do alagamento, e da onde o João Batista e o vereador Roberto foram fazer uma visita. Eu até queria, por gentileza, Marcio, só tomando um pouquinho de tempo, Vossa Excelência, só colocar umas fotos aqui para o pessoal do Facebook dar uma olhada, vereador Marcio, que é aquela rua, senhor presidente, descendo ali perto da casa do Lenin, meu tio, perto do Cinho, né? Ali está uma vergonha. Eu vi que o pessoal da prefeitura, os moradores, eu não sei, limpou ali, tirou o barro, mas tem muito barro. Eu acho assim, não deveria ter aberto aquela rua. Então, agora, tem que arrumar uma solução o mais rápido possível para, pelo menos, vereador Marcio, para segurar o barro lá para não descer. Plantar uma grama, um calçamento, fazer alguma coisa ali imediato, porque os moradores daquela localidade ali estão sofrendo muito. Quando não é o barro, é a poeira. Né?
É,
bem como lá no Ditinho também é uma localidade que realmente não tem condições quando chove forte, né? Que ali também é um puro barro. Mas eu gostaria de atentar a essas localidades aí, que a gente possa unir forças para trabalhar em prol dessa população.
Essa rua específica,
obrigado.
Eu também ia fazer um comentário aqui, Vossa Excelência, mas é ótimo. Eu vi a moto passando ali, e eu vou falar assim, pouco que o cara não caiu ali na moto ali. O excesso de barro ali, o pouco caiu. É já está avisado.
Eu passei lá a pé, né? Aí o pessoal que estava passando de carro ali, muitos pararam e me repreenderam.
Entende?
Tá assim. E com razão, eles pagam meu salário, eles têm que repreender e eu tenho que passar para frente.
E
né?
A gente não pode fugir dali, tem que passar para ver o tamanho do problema.
Eu já peço o secretário de obras para tentar solucionar aquele problema também, que já é antigo.
Então, eu vi o acidente.
Permite uma parte aí.
Fico à vontade, presidente.
Cumprimentando a palavra do vereador Júnior, eu passei lá hoje de manhã. Eu mesmo falando que parei, deixei os carros passarem e volto, porque tanto barco tinha. Ali é o problema do loteamento que não foi aprovado pela prefeitura, os chamados loteamentos clandestinos, né? E a prefeitura não pode mexer, não pode fazer nada lá. O que a prefeitura vai poder fazer ali é tentar fazer uma canaleta, uma obra de contenção lá para não descer aquele barro.
Presidente, aproveitando, né? Quem abriu as ruas ali irregularmente foi a prefeitura. E aí,
é isso que
e agora
foi.
A prefeitura tem que resolver, porque se ela fechou, agora resolva.
Porque ela abriu um problema, vereador Marcos.
Para a turma morar lá.
E ela abriu assim, uma esperança para alguns e problemas para outros.
É.
E até mesmo quem mora lá tem esse problema de barro
muito,
também, né?
Muito. Então é um problema que está ali para resolver, quero ver agora para resolver. Porque para ele resolver, ele tem que resolver o loteamento. E que tem que ser feito, porque tem gente que merece e precisa ser resolvido lá.
Está sendo feito o movimento para regularizar o terreno. Nem sei como que está o andamento.
Sim, sabendo.
Os moradores, o pessoal que adquiriram os lotes lá, eles estão mexendo para tentar regularizar, né? Então já vai sobrar muita coisa para a prefeitura lá ainda. Mas...
com certeza, eu disse ainda, mas que resolva, né?
Ô Márcio, me permite uma parte, atrapalhar um pouco aí,
não,
só para complementar.
Excelência, fique à vontade.
Que eu falei, eu sou presidente, numa reunião aí, sobre lá do Capivari, deve ter, eu sou a favor da fiscalização antes de se iniciar as obras. Depois, uma vez que você é convivente, depois que inicia, tem que tentar sanar o problema.
Tem, com
certeza. Obrigado, Márcio.
Se foi liberado, não esperava. Então agora o problema tem que resolver.
Ô, Márcio, outra coisa também, Márcio. E quem colocou a iluminação lá foi a prefeitura também.
Então tá.
Eles têm obrigação de
arrumar agora. Eu falo pra você, a cidade é da prefeitura tirar aquele problema lá agora.
Vocês abriu a estrada e arrumou a iluminação, porque não se gerava para o viol também.
É da prefeitura resolver aquilo agora. Tá vendo? É da prefeitura que resolveu lá. Que vai acontecer algum acidente, além de já estar acontecendo com os moradores ali, a sujeira. Né? Pó ou barro? Pó e barro. Esse período vai ser assim. Né? Tá aí, os problemas estão aí para a prefeitura resolver. E ali é um pouco mais complicado, mas tem que ter solução. E vontade de encarar o problema. Sobre a questão de bancos da praça, o pessoal também reclamou e tem razão, tem uns bancos que tá faltando lá na região, na praça, né? Foi comentado. E eu falei na nossa praça principal, se a gente for lá ver, o quanto de banco quebrado, faltando madeira. Então, quer dizer, está desdeixado nossa praça, ficou maravilhosa. Faço aqui o pedido também, que olhe com carinho todas as praças, porque tem lugar que já não tem nem banco. É só trocar e seguir, porque... o jeito que está desdeixado, parece que não está tendo alguém para olhar, né? E já para terminar, queria te agradecer pela Valéria, né, secretária, que veio aqui, prestou a nos responder, e mostrar como está a nossa educação, né? Nossas escolas, é bem-vindo, e é bom que ofereceu muita coisa à população, e obrigado, Valéria, obrigado mesmo por nos esclarecer muitas dúvidas. Fique à vontade, eu vou ceder 2 minutos da minha palavra, obrigado ao presidente permitir, o governador João Batista. Eu vou despedir por aqui, boa noite a todos e uma boa semana a todos.
rapidinho. É, dia 20, né, comemora o Dia da Consciência Negra. É, quero falar sobre a importância de representantes pretos na política. E estar aqui como único vereador preto de Jaci não é sobre vaidade. É sobre histórias, responsabilidade e sobre reparação. Memória dos nossos antepassados, nesse dia 20 de novembro, o Dia da Consciência Negra, nós lembramos o sacrifício de milhões de pessoas pretas que foram escravizadas, exploradas e desumanizadas, homens e mulheres que trabalharam sem direito, sem voz e sem liberdade. E eu só posso ocupar essa cadeira hoje porque eles resistiram. A minha presença nessa Câmara...
Permite, vereador João Batista, eu vou prorrogar os trabalhos por mais 15 minutos, tá ok? Porque já deu o tempo.
Não começa por mim, começa neles. E cada ancestral que sonhou com um futuro onde pessoas pretas pudessem viver com dignidade e ocupar espaço que lhe eram proibidos. A desigualdade também vive na política. Quando olho para esse plenário e vejo que sou o único vereador preto nessa casa, entendo que a desigualdade não é apenas um capítulo da nossa história. Ela ainda está viva. Ela está na falta de oportunidade, na dificuldade de acesso, nas portas que seguem mais abertas para um do que para outros. A falta de representantes pretos na política não é um detalhe, é um retrato do quanto ainda precisamos avançar. Quando um grupo inteiro fica de fora das decisões, o resultado é democracia incompleta. Representatividade preta transforma a realidade. Representatividade não é símbolo, é mudança concreta. Quando pessoas pretas ocupam espaços de decisões, suas vivências e dores trajetórias passam a ser consideradas. A política se torna mais humana, mais justa, mais real, quando um jovem preto de Jaci olha para a Câmara e vê alguém como ele sentado aqui, entende que o futuro também pode ser dele. Eu carrego essa responsabilidade com honra de abrir portas, criar caminhos e mostrar que pertencemos a todos os lugares onde se toma decisão. Que o Dia da Consciência Negra seja mais do que uma data, que seja um compromisso com igualdade, com memória, com representatividade e que possamos construir junto uma política que inclua, respeite, acolha todas as pessoas e que faça justiça à história dos nossos antepassados. Senhor Presidente, obrigado.
Pedi ao Ranieri que constasse na ata o pronunciamento do vereador João Batista a respeito do Dia da Consciência Negra, né, exaltando a importância da data e a valorização da pessoa negra.
Obrigado, senhor presidente.
Dando prosseguimento à nossa reunião, passar a votação dos requerimentos, indicações apresentadas pelos senhores vereadores. O requerimento verbal apresentado pelo vereador Márcio será suspenso, ele pediu para adiar. Então, passo as indicações e requerimentos apresentados pelos senhores vereadores para discussão e votação. Os vereadores estiver de acordo com a sua aprovação, permaneça sentado, contrário fica de pé e se manifesta. Aprovados as indicações e requerimentos apresentados pelos senhores vereadores. Passando à votação dos projetos, projeto de lei complementar número 5/2025, que trata do auxílio alimentação. Tem uma emenda que foi apresentada pela presidência para a correção dos dizeres do projeto. Passa a emenda para a votação. Os vereadores que vier de acordo, permaneçam sentados, contrário fica de pé e se manifesta. Aprovada a emenda número 1 ao projeto de lei complementar número 5/25. Passo o projeto agora para a primeira votação, já com a emenda incluída. Os vereadores tiverem de acordo com a aprovação, permaneçam sentados, contrários fiquem de pé e se manifestem. Aprovado em primeira votação o projeto de lei número 5/2025, que dispõe sobre o auxílio alimentação devido aos servidores públicos municipais, e consolida a legislação anterior, revoga as leis complementares 1230/14, 1252/2015, 1350/2019, lei complementar 1422/2022. Então, como já disse no início da reunião, o projeto de resolução que altera o regimento interno está nas comissões para a gente tentar votar na próxima reunião. Os trabalhos serão suspensos para a lavratura da ata.
Não, é até que eu tenho os arroz lá e depois.
Participou da votação.